Senhores deputados, muito boa tarde. Nós temos informação de fonte segura que o Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal está a chegar. E assim que chegar, arrancamos. Muito bem, confirma-se. Senhoras e senhores deputados, apenas faço um pequeno compasso de espera para poder dizer aos senhores deputados o seguinte. Nós hoje temos, como sabeis, a audição da Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, a professora doutora Maria do Rosário Palma Ramalho, no quadro do requerimento dos grupos parlamentares da Iniciativa Liberal e do Partido Socialista sobre a situação financeira da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e o negócio da internacionalização dos Jogos Sociais, bem como sobre a exoneração da mesa da instituição. O ponto prévio que eu tenho é que o grupo parlamentar do CDS-PP, no quadro do regimento, o número 2 do artigo 101, pede para participar na nossa reunião e na audição, e de acordo com esse número 2 do artigo 101, pode fazê-lo com a autorização da Comissão. O entendimento que eu tenho é que essa autorização é prestada pelo plenário. Eu não tive oposição à possibilidade de participação do CDS-PP nesta audição. É mesmo caso para dizer, se alguém tem alguma coisa a dizer, ou diz agora, ou cala-se para sempre. E aquilo que, desde o ponto de vista metodológico, penso fazer é incluir o CDS-PP no conjunto de questões que são suscitadas pelos diferentes grupos parlamentares, sendo que, seguindo a dimensão de cada grupo parlamentar, o grupo parlamentar do CDS-PP, o Sr. Deputado João Almeida, irá intervir logo após a intervenção do deputado Paulo Moacho, do grupo parlamentar do LIVRE. Se entenderem de forma adequada, tal como os outros grupos parlamentares, terá até 5 minutos para colocar as questões que entender. Se não houver oposição, então faríamos um ligeiro interregno e eu iria buscar a senhora Ministra do Trabalho. Só um momento.
São 2-2, teste.
Então, senhoras e senhores deputados, vamos então retomar os nossos trabalhos. Começava por cumprimentar a senhora ministra e a sua equipa. É a primeira vez que temos a oportunidade de ter a senhora ministra do Trabalho na nossa comissão, que é a Comissão de Trabalho, e por isso, naturalmente, as nossas primeiras palavras são para em grande medida, termos a expectativa e temos o desejo e a vontade de uma boa cooperação institucional entre os dois órgãos de soberania e, naturalmente, entre o Ministério do Trabalho e a Comissão de Trabalho. Dentro desse quadro, temos hoje dois requerimentos apresentados pelos grupos parlamentares da Iniciativa Liberal e do Partido Socialista. Nós temos a nossa grelha que vou apenas relembrar. Os dois grupos parlamentares que apresentaram o requerimento terão 5 minutos cada para introduzir o tema, os motivos do seu requerimento. De seguida, a senhora Ministra do Trabalho, da Solidariedade e da Segurança Social terá 10 minutos para uma intervenção inicial, que ouviremos naturalmente com a nossa tolerância de sempre, querendo sempre ouvir as entidades que queremos ouvir e de quem queremos ouvir esclarecimentos. De seguida, cada grupo parlamentar terá 5 minutos para a sua intervenção, para o conjunto das suas questões, sendo que desta feita não teremos 35 minutos, mas sim 40 minutos, porque somaremos os 5 minutos do grupo parlamentar do CDS-PP. E a senhora ministra, no fim, terá igual tempo, até 40 minutos, para responder ao conjunto das questões que forem suscitadas. Sendo que as nossas regras são claras e já conhecidas e usadas e utilizadas noutras ocasiões, eu começaria por passar a palavra de imediato à senhora deputada Mariana Leitão, da Iniciativa Liberal, para que apresente o seu requerimento. Muito obrigado. Senhora deputada, tem a palavra.
Muito obrigada, senhor Presidente. Cumprimento, assim como todos os presentes, e desde já também agradecendo a presença da senhora ministra nesta comissão. Como já é amplamente conhecido, a nossa audição, o nosso requerimento, aliás, solicitou a audição de um conjunto de personalidades no âmbito daquilo que consideramos um processo que se veio revelar bastante ruinoso de internacionalização da atividade da Santa Casa da Misericórdia, que, inclusivamente, segundo as várias audições que aqui tivemos, ainda nem se consegue bem apurar o nível de prejuízo e a responsabilidade efetiva desses prejuízos, considerando que uns dizem respeito ao próprio investimento que correu mal, outros dizem respeito a decisões que foram tomadas de suspensão desses mesmos investimentos e dos contratos que estavam em curso. Sei que a senhora ministra tomou posse há relativamente pouco tempo e que, obviamente, há muitas destas informações que eventualmente não tenha completamente na sua posse o detalhe das mesmas. No entanto, a sua presença aqui também foi solicitada por nós, porque já depois de termos solicitado a presença de algumas destas individualidades na Comissão por conta deste processo de internacionalização, houve a decisão de exonerar a atual mesa e também, obviamente, a provedora cessante Ana Jorge, que esteve aqui connosco ontem. Portanto, era muito importante perceber os motivos que levaram a essa exoneração, inclusivamente porque a ex-provedora ou a provedora cessante disse nesta comissão e também noutros fóruns que discordava por completo dos motivos evocados e, portanto, é preciso clarificar efetivamente o que é que se passou, qual era o nível de detalhe que lhe foi transmitido pela anterior tutela e mesmo também pela provedora cessante relativamente à Santa Casa da Misericórdia, o detalhe financeiro dessa informação, se é possível neste momento dizer-nos com clareza qual é que é a situação financeira da Santa Casa, se lhe foi efetivamente apresentado algum plano de reestruturação ou não, considerando que a própria interpretação do que é um plano de reestruturação até à data é completamente dispar das várias personalidades que aqui foram prestando declarações. E há também aqui uma questão adicional que eu gostava de levantar desde já, que é o facto da senhora ministra ter alegado que está à espera de um parecer que pediu à CADA para esclarecer a dúvida sobre a disponibilização do relatório final da auditoria. Dúvida esta que se suscita por se encontrar em curso um processo de averiguações do Departamento Central de Investigação e Ação Penal sobre a matéria versada no tal relatório. Ora, por um lado é preciso perceber se está ou não a decorrer um inquérito aberto no DSIAP e se este inquérito está sujeito ou não a segredo de justiça. Ainda assim, seria sempre o DSIAP e não a CADA a pronunciar-se sobre se, isto, se este relatório estaria ou não em segredo de justiça. E, portanto, é um documento administrativo, é um documento que deve ser facultado, é um documento que foi solicitado e que tem conclusões sobre aquilo que é a situação financeira da Santa Casa e, portanto, a ser considerado segredo de justiça, provavelmente teria de ser por iniciativa do DSIAP e não por iniciativa ou por conclusão da Sra. Ministra. E, portanto, perguntava-lhe também, ou pelo menos gostava que clarificasse esta situação, como é que chega a esta conclusão de que isto deverá estar em segredo de justiça e, portanto, não poderá ser partilhado. E, portanto, fundamentalmente, e não obstante depois poder fazer algumas perguntas mais detalhadas, se fosse possível, na sua intervenção inicial, clarificar desde logo esta questão do relatório da auditoria e a questão relativa à decisão de exoneração da mesa cessante, bem como toda a informação que lhe foi passada, que lhe permita dizer-nos em que situação atual se encontra, no fundo, a situação financeira da Santa Casa e se já está em condições ou não de nos dizer também se já há algum tipo de estratégia ou de plano ou de ações a tomar no imediato para sanar aqueles que sabemos serem os problemas desta instituição. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Então, de seguida e de imediato, passo a palavra ao Sr. Deputado Tiago Barbosa Ribeiro, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, para o mesmo efeito.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sra. Ministra. Muito obrigado pela sua presença aqui esta tarde. Eu vou direto ao assunto nesta primeira intervenção. O nosso requerimento é autoexplicativo. Embora já tenha tido a amabilidade de prestar alguns esclarecimentos na televisão, é aqui que eles devem ser prestados e não noutros fóruns. Nós gostaríamos de referir que o despacho de exoneração tem termos violentíssimos. O despacho de exoneração da mesa, da provedora e da mesa, ataca a honorabilidade profissional e ética de dirigentes, lança fundadas dúvidas sobre a gestão da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e eles têm que ser cabalmente escudados em factos, porque senão é ilícito pensar-se que o Governo está a tentar criar instabilidade numa instituição para substituir dirigentes colocando correligionários seus nas instituições e nas suas tuteladas. Nós temos um conjunto de razões muito simples para a exoneração destes responsáveis e que, a partir deles, eu gostaria de colocar algumas questões. A Sra. Ministra e o Governo tomaram posse no dia 2 de abril, ao final da tarde. No dia 3 de abril entrou no seu gabinete e começou a inteirar-se dos diferentes dossiês, estudou todo o complexo dossiê da Santa Casa que estamos aqui, vários deputados de diferentes partidos a estudar há diferentes semanas e, enfim, com grande eficácia, concluiu ao fim de 21 dias que uma provedora e todos os vogais tinham feito aquilo que descreveu no seu despacho de exoneração e comunicou por e-mail. A meio deste período terá tido uma reunião com a então e atual provedora no dia 12 de abril, tendo-lhe sido entregues 25 documentos, sobre a gestão da Santa Casa. Adicionalmente solicitou nada mais do que 35 novos documentos, listagens, elementos, números, são 9 páginas só com o pedido que foi feito e que, enfim, foram milhares e milhares de documentos que foram entregues, que certamente já teve a oportunidade de analisar detalhadamente nos poucos dias que passaram entre a recepção destes elementos e a exoneração. E, portanto, a primeira pergunta que eu gostaria de deixar desde já é concretamente que nos diga quais dos documentos foram solicitados é que não foram entregues, porque é dito no despacho de exoneração que houve não prestação de informações essenciais. Em segundo lugar, no âmbito destes elementos que foram solicitados, foi feito um pedido de uma listagem nominal do número de trabalhadores entre 2020 e 2024, com um conjunto de elementos, incluindo os salários, salário bruto, posição remuneratória. A listagem, os nomes, os elementos, os cargos, os salários de 6 mil trabalhadores, violando eventualmente pareceres de proteção de dados, não sei se eles foram pedidos ou não, é uma questão que lhe deixo, mas gostaria de perceber para que esta listagem foi pedida, uma listagem nominal, durante vários anos, de todos os trabalhadores do Universo da Santa Casa, dos seus salários e o que eles fazem ou deixam de fazer. Em terceiro lugar, diz que houve falta de informação no relatório de contas. Ora, gostaríamos de saber se é verdade que a auditoria aos relatórios terminou em março e se foi solicitada autorização e dada autorização, quer pela tutela, quer pelo Tribunal de Contas, para um mês de prorrogação para a entrega do relatório, tendo este sido entregue a 30 de abril, portanto desmentindo aquilo que é referido no despacho e já agora se pode confirmar que os resultados de 2023 são positivos. Em quarto lugar, refere atuações gravemente negligentes que afetam a gestão da Santa Casa da Misericórdia. Esta é uma acusação gravíssima. E gostaríamos de saber em concreto quais são essas acusações negligentes, porque ao final destas semanas ainda não percebemos quais foram. Em quinto lugar, a Sra. Ministra, na entrevista que deu à RTP, referiu que os membros da Santa Casa, a direção da Santa Casa, a provedora, e passo a citar, beneficiaram e beneficiaram-se a si próprios. Nós gostaríamos de saber ao que é que está a referir-se em concreto, porque esta é uma acusação gravíssima, no limite criminal. Achamos que não pode ser aquilo que eventualmente terá sido clarificado, que tem a ver com o despacho, com o Estatuto Remuneratório dos Titulares dos Órgãos da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, que por despacho do então Ministro Pedro Mota Soares, em 2013, foi equiparado ao Estatuto do Gestor Público e, portanto, não houve qualquer tipo de benefício por parte da provedora e por parte da mesa, mas sim a aplicação do Estatuto Remuneratório do Gestor Público, que foi aprovado por um governo do PSD e do CDS e pelo então Ministro Pedro Mota Soares, porque isso seria obviamente uma calúnia e mais do que isso uma falsidade política no despacho de exoneração e, portanto, gostaríamos de saber ao que é que se refere quando, enfim, quando diz que os membros atuaram em benefício próprio. Por último, o despacho de exoneração refere à ausência de um plano de reestruturação financeira. Eu tive o cuidado de ir ver uma consultora que se dedica a estas matérias. O que é uma reestruturação financeira? Passo a citar. As reestruturações financeiras são um conjunto de medidas adotadas por uma empresa para reorganizar a estrutura financeira e melhorar a situação económica. Ora, isto é a definição de reestruturação financeira que estava em curso na Santa Casa da Misericórdia. A redução de dezenas de cargos dirigentes ou equiparados, a suspensão do programa de formação de dirigentes, a suspensão do programa de contratações a termo para substituições temporárias, as poupanças em prestações de serviços externas, os cortes em apoios e patrocínios, a suspensão de empreitadas não PRR, a renegociação do contrato de participação da Santa Casa no centro de Alcoitão. Isto é um plano de reestruturação, é um plano de reestruturação, aliás, que impacta com a segurança social e com a saúde, e, portanto, quando diz que não existe um plano de reestruturação, está a referir-se concretamente a quê? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Então, concluído o período de apresentação dos requerimentos, daria então a palavra à Sra. Ministra do Trabalho, da Solidariedade e Segurança Social, a professora Maria do Rosário Palma Ramalho, que cumprimento mais uma vez. Temos indicativamente 10 minutos, mas com a nossa tolerância, sabendo que queremos ouvir seguramente as respostas que nos tem para dar. Sra. Ministra, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, a quem cumprimento. É um gosto estar aqui nesta comissão. E virei aqui ou quando quiserem, penso que a colaboração institucional é algo que é muito importante e que pela minha parte manterei integralmente. Cumprimento também as senhoras e os senhores deputados desta comissão, muito afavelmente, também dizem agradecendo as questões que queiram colocar. E agradeço a oportunidade de explicar a situação, que começo por dizer que efetivamente expliquei muito pouco na televisão porque deixei o essencial para aqui, por respeito com os senhores deputados. Também antes de explicar, queria agradecer aqui a benevolência do Sr. Presidente quanto ao tempo, mas eu estou muito constipada e quase afónica, de modo que não conseguirei falar muito depressa. De modo que a sua compreensão será importante para mim. Vou começar por enquadrar o problema. Sendo publicamente conhecidos os problemas da Santa Casa decorrentes da operação de internacionalização do jogo, pedimos informação sobre este tema à ministra anterior na reunião de transição que foi realizada no dia 1 do 4. Portanto, no dia 1 do 4 começámos tomar nota desta situação. E pedimos-lhe a informação porque, estranhamente, este tema, apesar de escaldante, não constava da pasta de transição. Reunimos uma vez com a Sra. Doutora Ana Jorge, logo no dia 12 de abril, mas a meu pedido, o que também é demonstrativo da falta de sentido de urgência da provedora quanto ao assunto que tinha em mãos. Quero dizer aqui, com toda a clareza, que a provedora apareceu nessa reunião sem nenhum papel sobre este assunto, ou seja, como se a situação não levantasse preocupações. Foi-lhe então pedido que partilhasse connosco o plano estratégico para a recuperação da Santa Casa e em draft, em versão draft, que existiria, assim pensámos, o relatório de contas de 2023 e a execução orçamental do primeiro trimestre de 2024, também em draft. A provedora confirmou que não havia qualquer plano estratégico de recuperação e quanto a este plano, também quer dizer que não lhe o pedi então que faça se não houvesse e muito menos definir um prazo para o efeito. Não lhes passava era pela cabeça que não existisse. Quanto aos outros documentos que eu mencionei, também nunca foram enviados até à data e alguns nunca foram mesmo enviados até hoje. Nesta reunião, a provedora alertou-me para o pedido de demissão da vice-provedora e para a existência de fortes divergências com outros membros da mesa. Para minha estranheza, verifiquei também que a mesa mantinha em funções um membro ou dois, se contarmos com a vice-provedora demissionária, provenientes da anterior mesa, apesar da apreciação negativa que a provedora ali mesmo fez das decisões da anterior gestão. Em suma, uma mesa sem unidade e sem rumo. Perante a falta de informação na reunião, volto a dizer, nenhum papel sobre este assunto foi apresentado nessa reunião. Endereçámos a 15/4, portanto, no primeiro dia útil seguinte, a nossa reunião foi uma sexta-feira, portanto, na segunda-feira, endereçámos à provedora um conjunto de perguntas sobre a situação da Santa Casa. Estas perguntas que eu tenho aqui, se os senhores deputados quiserem ver, foram, de facto, pedidas, portanto, por e-mail. Devo dizer que também não vieram e algumas eram bastante simples e naturalmente que não pedimos dados com nomes, pedimos números, dados anonimizados e algumas delas vieram, 16 para terem a noção e chegaram-nos no dia 10 do 5. Trata-se de perguntas simples que qualquer empresa são elementos que deve ter, basta coligir, não era nada de muito especial. Também esses documentos não foram enviados. Desde que chegámos ao Ministério, por outro lado, e daí a razão suplementar da nossa preocupação, que somos alertados para a deterioração das atividades de apoio social na área de Lisboa, que a Santa Casa está legalmente obrigada a prestar como contrapartida da concessão exclusiva das receitas públicas do jogo. Essa deterioração foi confirmada pela Câmara Municipal de Lisboa várias vezes. Vejam, por exemplo, temos aqui, por exemplo, um comunicado de 10 do 5, mas é o último de várias comunicações. Ora, o que é que aconteceu? Na ausência de informação prestada pela Sra. Provedora, o Gabinete teve que fazer a sua avaliação da situação com base nos documentos e informações que tinha. Um relatório financeiro preliminar da Santa Casa de junho de 2003, medidas de sustentabilidade também da Santa Casa propostas a 16/6/2003, o plano de atividades e orçamento de 2004 aprovado pela anterior ministra, a auditoria forense à Santa Casa de Misericórdia Global na versão que até pensámos que seria a última, porque nos foi dito que seria a última, mas afinal não foi, de 31 de janeiro de 2024, e outra documentação que naturalmente fomos conseguindo obter. Ora, a nossa avaliação confirmou, por um lado, a situação gravíssima da Santa Casa do ponto de vista financeiro e de tesouraria, mas também confirmou que a atuação da mesa ao longo deste ano não tinha sido adequada para inverter esta situação, nem a mesa parecia ter consistência para enfrentar no futuro, por força das divergências entre os seus membros, que aliás já foram aqui demonstradas nesta comissão. Por outro lado, a atuação da mesa para com a tutela nessas semanas quebrou completamente a relação de confiança com a provedora, que, no meu entender, é essencial para o desempenho de altos cargos públicos de gestão. Assim, quero deixar claro que a decisão de exonerar a provedora e a mesa não tem quaisquer fundamentos políticos, como já foi dito, mas sim fundamentos de gestão a que se associa a perda irremediável de confiança. Quais são as razões, então, e respondendo ou antecipando a resposta aos senhores deputados, à senhora deputada da Iniciativa Liberal e ao senhor deputado do PS? A situação financeira muito grave da Santa Casa hoje já vem da mesa anterior, é verdade, mas agravou-se com a gestão desta provedora. Vejamos o que é que, no nosso entender, a nossa avaliação, a senhora provedora encontrou e o que é que ela fez. Decorre da documentação desta mesa, o plano de atividades e orçamento para 2024, que já estava no gabinete, quando chegámos, a seguinte situação financeira da Santa Casa à data de junho de 2023. Provável ruptura de tesouraria, com 25 milhões de déficit, saldo de tesouraria, ou almofada financeira, como queiram chamar, que tinha passado de 134 milhões de euros no início de 2021 para 42 milhões de euros no final de 2022, garantias prestadas no valor total de 30,4 milhões de euros, distribuídas entre a Sociedade Gestora do Hospital da Cruz Vermelha e a Santa Casa Global, as receitas dos jogos em queda, e noto que as receitas dos jogos correspondem a 80% do total de receitas da Santa Casa, e gastos com pessoal correspondendo mais ou menos a 63% das receitas totais, das despesas totais da Santa Casa. Isto foi o que a senhora provedora encontrou e que muito rapidamente denunciou nestes tais documentos de junho de 2023, que nós temos aqui para o caso de quererem ver. O que é que, como esta situação que tão bem diagnosticou e tão publicamente diagnosticou logo em junho, portanto cerca de um mês depois de tomar posse, o que é que fez, digamos assim? Eu sintetizaria, e porque estou a sintetizar e depois reservo-me para responder algumas perguntas mais específicas na segunda parte, sou pena de não cumprir todo em todo os limites de tempo que me impôs, eu sintetizaria a atuação desta mesa em vários pontos. Primeiro ponto, apesar da situação de quase ruptura, as palavras são da Santa Casa, encontrada, não foi implementado nenhum plano estratégico de recuperação. E digo que não foi porque a única medida que nos foi comunicada pela senhora provedora, talvez existissem outras, mas nós não tivemos informação, foi a eliminação dos suplementos remuneratórios de 40 dirigentes no valor aproximado de 1 milhão de euros, o que é muito positivo e significativo, naturalmente. Contudo, o efeito positivo desta medida foi anulado com o aumento das despesas com pessoal por via do Acordo de Empresa de novembro de 2023 e outros acordos celebrados com categorias específicas de trabalhadores, já celebrados em 2024, e um aumento de custos de pessoal de 147,6 milhões em 2022, passando para 151 em 2023, e segundo o plano de atividades aprovado, passariam em 2024 para 162 milhões de euros. Ou seja, os custos com pessoal subiram cerca de 11 milhões de euros de 2023 para cá. Segundo ponto. Para enfrentar o problema da Santa Casa Global, portanto a operação do Brasil, a provedora decidiu, cumprindo um espaço da ministra anterior, suspender a operação de internacionalização dos jogos e liquidar a Santa Casa Global. Contudo, essa decisão foi executada sem um plano de desinvestimento que pudesse mitigar as contingências da mesma. Ora, de acordo com a informação prestada pela senhora provedora, os custos, estas contingências podem atingir 30 milhões de euros. Portanto, nesta operação da Santa Casa Global, passou-se de um prejuízo de 50 milhões para um prejuízo estimado de 80 milhões. 30 milhões de diferença. Para enfrentar, por sua vez, o problema da Sociedade Gestora do Hospital da Cruz Vermelha, que, como sabem, a Santa Casa é acionista maioritária, a provedora também, inexplicavelmente, porque aqui não encontramos nenhuma fundamentação, não consta, talvez conste, mas não conseguimos encontrar, a provedora suspendeu a operação de venda desta sociedade, que estava em curso desde março de 2024, e assumiu a manutenção das responsabilidades da Santa Casa com esta operação, o que custou 29 milhões de euros. Já em 2024, transferiu outras responsabilidades no valor de cerca de 3 milhões de euros para a par pública, que é a acionista minoritária nesta empresa, e prevê-se que as contas sejam depois saldadas com o produto da venda do hospital. Porque, entretanto, este processo de venda foi retomado em março deste ano. Ora, se o racional desta sucessão de decisões, suspende a venda, retoma a venda e o que é que se faz no meio, é obscuro, o seu saldo final é completamente claro. 33 milhões de euros. Quarto ponto, no que respeita às receitas, houve uma incapacidade manifesta desta mesa de fazer face ao respectivo decréscimo. Desde logo, as receitas provenientes do valor dos jogos mantiveram a tendência de descida. De 195 milhões em 2022, passaram para 191 milhões em 2023. Contudo, estranhamente, o plano de atividades e orçamento que estava aprovado para 2024 estabelece nesta rúbrica uma previsão de acréscimo destas receitas em 12%, ou seja, 214 milhões. Não percebo o racional de fazer esta previsão com a tendência de descida que estava a ocorrer. Mas devo dizer que o primeiro trimestre já demonstra o erro, porque já há uma quebra de 10% relativamente ao orçamentado. Por outro lado, as receitas que alegadamente decorreriam do desinvestimento em imóveis, que era uma grande medida prevista, não se realizaram. Dos objetivos de desinvestimento em imóveis estabelecidos no plano de atividades para 2023, que eram de 62,5 milhões de euros, imaginem que só se realizaram 500 mil euros nesse ano. Portanto, nem me atrevo a fazer a percentagem. Por fim, este é o último ponto, o que caracterizou a gestão desta provedora. Uma preocupante deterioração da atividade de assistência e ação social da Santa Casa no Concelho de Lisboa. De tudo isto, o que é que podemos concluir? Porque, na verdade, só nos foi referida tal medida de 1 milhão de euros, é que, na verdade, a provedora encontrou aquilo que eu posso chamar um cancro financeiro, mas tratou-o como paracetamol. É mau. Qual é o resultado desta gestão? E vou ao meu último ponto, com a benevolência do Sr. Presidente desta Comissão e quase a ficar sem voz. Qual é o resultado desta gestão? O resultado comprova-se pela análise do relatório e contas de 2023, a que tivemos acesso apenas a 30 de abril. Reitero que antes tínhamos pedido um draft e esse draft existia, uma vez que as contas até já tinham sido objeto de auditoria interna. Portanto, havia esse draft. Aliás, a senhora provedora disse que havia esse draft quando se reuniu connosco, bastava mandar-nos. Ora bem, este relatório vem confirmar duas conclusões que já decorriam da nossa análise e que tinham justificado a nossa decisão. Primeiro, a situação financeira da Santa Casa ao fim do ano de gestão desta provedora é mais grave do que aquela que encontrou. O passivo aumentou cerca de 31%, de 22 para 23, porque as suas decisões para enfrentar os grandes problemas, em vez de diminuírem os prejuízos, aumentaram esses prejuízos, e porque não implementou, na verdade, qualquer plano estratégico de recuperação. No exercício de 2023, e esta é a segunda nota, a ruptura de tesouraria da Santa Casa Misericórdia de Lisboa só não se concretizou. O Sr. Deputado referiu aí 2,5 milhões de euros de positivos, não é? Mas só não se concretizou, Sr. Deputado e Srs. Deputados, pelo recorrente recurso a fundos públicos que a provedora fez abundantemente no final de 23 e já em 24, portanto em plena campanha eleitoral, apesar de beneficiar já largamente dos fundos públicos que correspondem às receitas exclusivas dos jogos no valor de 191 milhões de euros. Portanto, a 191 milhões de euros em 2023, todos os anos variam um pouco, mas em 2023 foi o que aconteceu, temos que somar o recebimento de uma transferência extraordinária do Instituto da Segurança Social no valor de 34 milhões de euros. A transferência das responsabilidades na Sociedade Gestora do Hospital da Cruz Vermelha, cerca de 3 milhões para a par pública. E a indicação, e temos aqui um documento que comprova isso da própria par pública, a indicação de que essa transferência se deveu ao facto de a Santa Casa ter absoluta incapacidade de tesouraria para satisfazer os seus compromissos naquela operação, o Hospital da Cruz Vermelha. No início de 2024, faltavam 702 mil euros para pagar no primeiro trimestre. Uma instituição que não paga 702 mil euros no primeiro trimestre, qual é o que magnitude de problema temos aqui? Terceiro, solicitação à tutela em fevereiro de 2024, volto a dizer em fevereiro de 2024, de mais 15 milhões da almofada financeira existente em saldo, que era só 42 milhões, já não era 217 milhões. Ora, aqui, devo dizer que temos o documento dos serviços, justamente a aconselhar a tutela a fazer a disponibilização desse fundo, por falta, evidente, de fundos de tesouraria da Santa Casa. Portanto, o que é que nós temos aqui? A senhora provedora Ana Jorge indicou que não havia dificuldades de tesouraria. Senhoras e senhores deputados, se isto que eu indiquei não são dificuldades de tesouraria, não sei o que possa ser. Vou concluir. Como é evidente, as condutas acima descritas mais do que integram os fundamentos legais para a exoneração da mesa. Estes fundamentos são rudes, ou assim foi dito, mas estes fundamentos são os que constam do Estatuto Legal da Santa Casa de Misericórdia de Lisboa, artigos 11, número 5 e 13, número 3 desses estatutos. São os fundamentos que constam para exonerar os órgãos sociais da Santa Casa e que constam do despacho de exoneração. A tutela não inventou nada, mas devo dizer que são os únicos fundamentos possíveis, ao contrário do que tem sido veiculado por alguns círculos, porque os membros da Santa Casa não são dirigentes, não são altos dirigentes que possam ser, exonerados por conveniência de serviço. Isso não existe na lei e, portanto, eu cumpro a lei, eu sou jurista, cumpro a lei. E quais são eles? A não prestação de informações essenciais ao exercício da tutela, vieram uns documentos, mas muito depois. Na verdade, não recebemos nenhuma informação com relevo para esta matéria e as atuações gravemente negligentes, e volto a repetir, gravemente negligentes, que afetam a gestão. Inação da provedora em aspectos essenciais, nomeadamente a ausência de um plano de reestruturação financeira da instituição e não medidas avulsas que pouco fazem. E, senhoras e senhores deputados, a inação em gestão custa dinheiro e isso é negligência. E, por outro lado, decisões não acauteladas, estou mesmo a terminar, Sr. Presidente, decisões não acauteladas que implicaram também elevados custos, como a paralisação do processo de venda do hospital, da Sociedade de Gestor do Hospital da Cruz Vermelha, sem justificação, e o abandono da operação da Santa Casa de Misericórdia Global, sem um plano de desinvestimento. Em suma, durante o seu mandato, a provedora parece ter tido apenas uma preocupação: manter a gestão corrente da instituição como se estivesse tudo muito bem e usar a bengala do Estado, indo buscar lá fundos quando para tapar os déficits financeiros e tesouraria. O que eu diria, senhores deputados, pode não ser ilícito, mas é quase imoral, tendo em conta que a Santa Casa já beneficia da receita dos jogos. Em suma, e termino, toda a gestão da Santa Casa foi lenta e inadequada para a situação de urgência que vivia, o que, aliás, contrasta com a rapidez com que foi feito o diagnóstico e apontado o dedo à mesa anterior. E enquanto uns acham que as coisas se passam se empurrarem com a barriga, peço desculpa da expressão, eu considero que, uma vez feito o diagnóstico, com a rapidez que se impõe, mas também com ponderação, se deve decidir em nome do objetivo maior, que é a missão da Santa Casa de acudir e proteger os mais desfavorecidos. Foi o que fizemos. A senhora doutora Ana Jorge, que eu muito prezo e estimo, é uma médica respeitada e não deixará de o ser, mas lamento dizer que, enquanto gestora, não soube, não pôde ou não quis resolver os problemas graves para que foi chamada a esta função. Estou naturalmente ao dispor para responder a algumas questões que não consegui e a outras que venham. Muito obrigada, Sr. Presidente, também para a sua compreensão.
Muito bem, Sra. Ministra. Muito bem, Sra. Ministra. Então, senhoras e senhores deputados, depois da intervenção inicial da Sra. Ministra, vamos então começar a ronda de intervenções e questões dos grupos parlamentares. E nessa... E dando início a essa ronda, passo então a palavra ao Grupo Parlamentar do PST, Sra. Deputada Carla Barros.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, a Dra. Maria do Rosário Palma Ramalho, agradecer-lhe a disponibilidade de estar cá hoje no Parlamento, neste dossiê extremamente importante para o país e que já tem ocupado demasiado espaço mediático e que em nada tem abonado para a reputação da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, onde se tem tratado essencialmente as debilidades da situação financeira desta grande instituição. Este é um dossiê que, naturalmente, nada tem a ver com a fiscalização da atividade da Sra. Ministra no exercício das suas funções, mas já o estreou, digamos, da maneira mais dura e mais difícil. E perante a assertividade e a clareza com que fala neste Parlamento, eu estou certa que os portugueses ficarão tranquilos e todos os trabalhadores, todas as famílias que recorrem à instituição Santa Casa da Misericórdia poderão, digamos, dentro das medidas, da medida do possível, ficarem tranquilos, porque a Sra. Ministra reúne naturalmente todas as condições de competência técnica e política que nos darão essa tranquilidade para o futuro. O Partido Socialista continua a pegar neste assunto da forma mais incorreta ou debilitada, digamos, mas nada que nos espante, porque já no passado os senhores deputados da anterior legislatura do grupo parlamentar do PSD, no exercício das competências que a Assembleia lhes confere de fiscalização da atividade do Governo, já tinham estreado o início da fiscalização da situação financeira da Santa Casa da Misericórdia, essencialmente durante o ano de 2023. Mas o Partido Socialista boicotou este arranque destas audições. Oh, Sr. Deputado, eu assim outra vez não consigo falar. Já ontem tive dificuldades em intervir. Hoje continua o mesmo assunto.
Senhores deputados, eu volto a dizer, nós dizemos tudo aquilo que queremos e temos a obrigação de ouvir muitas coisas que não queremos. Senhora deputada, pode prosseguir, interrompemos a contagem.
E percebeu-se hoje, naturalmente, porquê, e com a clareza da intervenção da Senhora Ministra, porquê que o Partido Socialista não quer falar disto. Porque havia aqui um silêncio e, como a Senhora Ministra referiu, a bengala do Estado a suportar, e que é o dinheiro dos portugueses, e a bengala da Segurança Social a suportar toda esta má gestão em torno do dossiê Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Está percebido? Os portugueses entenderam, nós entendemos, está tudo entendido do que é que se passou aqui. E, portanto, para o Partido Socialista continua a ser preocupante porquê que a doutora Ana Jorge foi demitida. Acho que o Partido Socialista já não deve precisar da segunda ronda de questões, porque já ficou entendido porquê que a doutora Ana Jorge foi demitida. Senhora Ministra, eu tenho aqui três questões para lhe colocar, que no fundo serão repetitivas face à minha intervenção de ontem, mas que eu não deixarei de as colocar para que a Senhora Ministra as deixe ainda mais claras. Confirma, Senhora Ministra, que quando recebeu da anterior Ministra do Trabalho, da Solidariedade e Segurança Social, doutora Ana Mendes Godinho, o dossiê de transição da pasta, não constava uma única palavra sobre a Santa Casa da Misericórdia? Sobre a forma, esta é a minha segunda questão, sobre a forma como Vossa Excelência exonerou os membros da mesa, os despachos identificam as razões para tal: não prestação de informações essenciais ao exercício da tutela e atuações gravemente negligentes que afetam a gestão da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, e até escorre exemplos disso. A doutora Ana Jorge refere-se como tendo Vossa Excelência sido rude e caluniosa, foram estas as características que lhe atribuíram. O que tem a dizer sobre isso? É já do conhecimento público que foram transferidos também, em agosto de 2023, 34 milhões de euros por parte da Segurança Social para a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, que revestem apoios extraordinários devido a serviços prestados no tempo da pandemia. Pode Vossa Excelência informar o Parlamento sobre a legalidade deste processo e o efeito que essa transferência teve nas contas da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, estes 34 milhões, é isto que eu me refiro nesta terceira questão. A quarta e última questão, Senhora Ministra, o que quis Vossa Excelência dizer quando referiu numa entrevista televisiva que a mesa tomou decisões em benefício próprio? Refere-se aos salários da mesa, que eu ontem também já questionei e que o Partido Socialista fez muito burburinho e teve sempre aquele cuidado de me calar para ver se eu perdia o raciocínio. Refere-se aos salários da mesa ou a mais situações que aqui queira evidenciar? E, portanto, não sei se o Partido Socialista terá algo a acrescentar, mas certamente devem ter ficado com a vossa intervenção muito esgotada. Muito obrigada, Senhora Ministra, pela resposta que nos possa dar.
Muito obrigado, Senhora Deputada. Então, de seguida, daria a palavra ao Senhor Deputado Tiago Barbosa Ribeiro, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Bom, muito obrigado, Senhor Presidente. Bom, Senhora Ministra, muito obrigado pelos seus esclarecimentos, mas, de facto, eu peço desculpa, mas não esclareceu as perguntas que eu tinha feito. Eu percebo que tinha aí uma intervenção já preparada, legitimamente, mas nada do que eu perguntei verdadeiramente foi esclarecido. Eu também não falei dos milhões de euros, mas presumo então que na sua resposta a resposta seja positiva ao facto das contas de 2023 serem positivas, que eu não falei dos milhões de euros, mas presumo que tenha sido a isso que se referisse. Relativamente à sua intervenção inicial e em função daquilo que eu questionei, a única coisa que nós podemos retirar é que fica provada a falsidade da inação, fica provada a falsidade de não terem sido fornecidos elementos e fica provada a falsidade de não serem sido prestadas contas, porque elas foram prestadas no dia 30 de abril, como, e a Sra. Ministra não confirmou, como aliás estava previsto por autorização da tutela e do Tribunal de Contas. E, portanto, foram entregues a 30 de abril porque havia essa autorização para serem entregues a 30 de abril, não por qualquer tipo de falha na gestão. E, portanto, em função do despacho que refere à não prestação de informações essenciais ao exercício da tutela, a falta de informação à tutela sobre o relatório de contas, a ausência de resposta de todos os pedidos de informação até agora solicitados, atuações gravemente negligentes e a ausência de um plano de reestruturação financeira, nada disto é verdade. Porque na sua própria resposta refere um conjunto de elementos que comprovam o contrário do que aqui é dito. E, portanto, eu acho muito importante que seja reiterado, porque senão, enfim, inevitavelmente teremos que fazer novas audições, e ao contrário do que disse a senhora deputada Carla Barros, importa clarificar para quem assiste que é completamente falso, que o Partido Socialista tenha boicotado ou impedido qualquer tipo de audição sobre este tema na legislatura passada, tanto é que houve 3 audições sobre este tema, uma delas putestativa, e significa que as outras 2 não foram, as outras 3 menos 1, exatamente, é que mais contas da Santa Casa, portanto 2 é mais do que 1, e nós aprovamos esses requerimentos porque tínhamos maioria absoluta, está certo? E portanto, se o Partido Socialista aprovou esses requerimentos, não boicotou a vinda dos membros da mesa.
Senhores deputados, lamentavelmente eu sei que sou presidente desta comissão, mas não tenho feitio para estar continuamente a tentar que nós todos nos possamos comportar com a dignidade do cargo que temos e que quem nos vê lá em casa espera de nós. Senhor Deputado, pode prosseguir.
Muito obrigado. E, portanto, não houve nenhum boicote do Partido Socialista à auscultação sobre esta matéria. Aliás, esta mesa resulta precisamente da ação em função de situações que estavam a passar, que, aliás, foram encaminhadas pela Entrou Ministra para o Ministério Público. Enfim. Bom, relativamente às perguntas, gostaria de reiterar nesta ronda. Eu gostaria de perceber, porque até agora, de facto, não fica claro, afinal, quais foram os documentos que não foram e que foram entregues. Está publicada uma lista, está publicada também na Comunicação Social, uma lista de 35 elementos que foram solicitados pela tutela. Quais destes elementos não foram entregues e se a senhora ministra consegue confirmar de facto, se não vai aparecer nenhum e-mail, se não vai aparecer nenhum recibo de leitura, a solicitar os elementos que aqui está a dizer que não solicitou, nomeadamente a lista nominal de trabalhadores da Santa Casa com os seus salários, a sua respectiva posição remuneratória, que acabou de dizer, e gostaria de confirmar-se que não pediu esses elementos, e gostaria que isso ficasse muito claro. Em segundo lugar, a questão da confirmação, reitero, que o relatório de contas teve autorização para entrega no dia 30 de abril pela tutela e pelo Tribunal de Contas. Em quarto, não percebemos quais são as atuações gravemente negligentes que identifica na sua intervenção e que suscitam o despacho de exoneração. Em quinto lugar, como também não respondeu, o que é que refere quando diz que os membros atuaram em benefício próprio? Tem que clarificar, quando diz que os membros da direção atuaram em benefício próprio, a que é que se refere? E se está a referir-se ou não ao despacho que equipara o estatuto dos membros da administração da Santa Casa da Misericórdia ao estatuto remuneratório de gestor público, um estatuto, aliás, aprovado e equiparado por despacho, como referi na minha intervenção inicial, de Pedro Mota Soares no dia 17 de janeiro de 2013, em que diz, abre aspas, concordo desse conhecimento à Santa Casa Misericórdia de Lisboa e posso deixar este despacho, mas certamente terá. Em que sexto lugar, a questão da reestruturação financeira. Foram apresentadas e foram descritas, foram enviadas à Comissão, dezenas de iniciativas de reestruturação financeira da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Referi várias na intervenção inicial. Gostaria de dizer, se não tem conhecimento destas medidas, se elas não estão em curso, se elas não foram escrutinadas, enfim, se só a Comissão de Trabalho é que teve conhecimento delas com as audições que fez. Por outro lado, gostaria de acrescentar só mais algumas questões e termino. É verdade ou não que solicitou despedimentos na Santa Casa da Misericórdia de Lisboa? Pretende ou não dar instruções para, em função da intervenção que fez, para colocar em causa o acordo de empresa que foi alcançado para este ano? Como é que justifica que tenha solicitado em termos absolutamente violentos e inusitados a exoneração sumária de um conjunto de dirigentes da Santa Casa e depois tenha dito que essas pessoas, se abandonassem as funções com uma atuação gravemente negligente por se manterem à frente da instituição da qual foram despedidos? E por último, termino, a senhora ministra diz que está à procura de alguém com um perfil mais financeiro para a instituição. Gostaria de saber se Pedro Mota Soares, por exemplo, se enquadra nesse perfil, porque apareceu na comunicação social uma fonte próxima do governo que refere que será uma possibilidade que está a ser estudada para presidir a Santa Casa Misericórdia. Gostaríamos de saber se essas notícias têm fundamento. Muito obrigado.
Muito obrigado, senhor deputado. Já vimos que o CDS acabou por ter uma grande centralidade nesta audição. O Sr. Deputado João Almeida já se manifesta e tudo. Sr. Deputado João Ribeiro, do Grupo Parlamentar do Chega, é a sua vez. Muito bem.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentá-lo a si, todos os senhores deputados, e cumprimentar também a Sra. Ministra do Trabalho, da Solidariedade e Segurança Social, Maria do Rosário Palma Ramalho, e agradecer-lhe a sua presença aqui. Ao contrário de quem me antecedeu, e realmente eu acho muito importante que na comunicação social se dê muito relevo à Santa Casa da Misericórdia, porque é uma instituição muito antiga e com uma responsabilidade muito grande na nossa sociedade. E passando diretamente às perguntas, que eu gosto de ser muito direto, eu perguntava à senhora ministra, que iniciou funções no dia 2 do 4 e exonerou a mesa no dia 29 do 4, 20 e poucos dias depois. Após o seu início de funções no Ministério, quais foram as diligências? Eu já percebi que foi a senhora ministra que teve a iniciativa de reunir com a provedora agora exonerada. Qual a cronologia aqui dessas reuniões? E qual, até ao momento, conseguiu ter rapidamente ou menos rapidamente informações sobre a internacionalização da Santa Casa Musical de Lisboa e também a situação económica e financeira da mesma? Eu ouvi há pouco, e fiquei um pouco incrédulo, que disse que no processo de passagem de pastas não constava nada sobre o tema da Santa Casa da Misericórdia. Eu queria lhe perguntar se realmente isso é verdade, se eu ouvi bem, e posteriormente, quando fez a questão sobre a Santa Casa, se lhe foi entregue algum documento, alguma informação, algum estudo, qualquer informação sobre este tema. Tivemos aqui a ex-ministra, a doutora Ana Mendes Godinho, que disse que a única autorização que deu foi o investimento inicial na Santa Casa Global e um plano genérico que previa, ao longo do tempo, um investimento de cerca de 50 milhões de euros. A minha questão é se, na sua opinião, ela, ao ter aprovado este plano, dava à mesa da Santa Casa da Misericórdia liberdade para gastar este dinheiro sem mais nenhuma aprovação posterior, ou se tinha que haver uma aprovação posterior de cada medida, isto para evitar situações futuras. Depois também aqui relativo, já foi falado ao modo de exoneração e nós vimos o comunicado que é bastante direto, vamos dizer assim. A minha questão concreta é, independentemente se há razão ou não para exonerar a doutora Ana Jorge, se esta maneira, dizendo que foi incapaz, incompetente, eu diria mesmo que é uma humilhação em praça pública, se isto tem algum proveito para a Santa Casa da Misericórdia e até mesmo para a tutela. E até se podem vir, no futuro, estes elementos da mesa a vir pedir exigências de compensações pela maneira tão rude como saíram. Também ainda no caso de indenizações, o ex-administrador da Casa Global, Francisco Pessoa e Costa, alegadamente exige uma indenização de 300 mil euros por compensações. Por sua vez, a Santa Casa Misericórdia de Lisboa exige também 61 milhões de euros por danos causados na sua administração. O que eu queria saber é se este processo da Santa Casa a exigir os 101 milhões já foi tomado na sua tutela ou se foi na tutela anterior e quem é que teve a iniciativa de avançar com esta medida. Todos os dias agora somos confrontados com novas atualizações do valor de prejuízos, já estamos já notícias a dizer acima de 100 milhões de euros. A minha questão é o que é que está a ser feito para literalmente travar este dilúvio, não é? Porque é uma coisa de loucos. Outra situação que nos preocupa bastante é, ao que podemos apurar até agora, o negócio de internacional foi abandonado, deixou de se pagar salários, rendas, serviços. Eu gostava de saber se já foi feita alguma diligência por esta tutela para perceber exatamente em que posição é que estamos e, na sua opinião, o que é que isto pode prejudicar a imagem da Santa Casa e mesmo a imagem de Portugal em futuros negócios e negócios atuais, não é? Qual é a credibilidade em que nós ficamos. A nomeação de política de cargos tem sempre o mesmo problema, por isso é que o Chega não é muito apologista, ou mesmo nada apologista que isto aconteça, porque pode-se que está a questão, e já se colocou aqui hoje, se isto não foi uma decisão meramente partidária. E nesse sentido a nossa preocupação é, quando nós, seja em qualquer instituição, despedimos uma pessoa, é se nós conseguimos arranjar alguém melhor do que aquela que lá estava para o lugar. A nossa pergunta concreta é, o que é que está a ser feito neste momento para encontrar uma nova equipa? Quando é que vamos ter essa nova equipa? Se já tem em mente quem é que vai liderar essa equipa e qual o perfil dessa equipa? Queria perguntar ainda, também, se tem algum conhecimento, que também saiu a público recentemente, do envolvimento, eventual, alegado envolvimento, do Dr. Nuno Rebelo de Sousa na internacionalização da casa, nomeadamente no negócio entre a Santa Casa Global e o Banco de Brasília, se tem algum conhecimento ou não. E depois também, já foi aqui falado, mas eu gostava de reforçar, porque é que há dúvidas em fornecer à Comissão o relatório da BDO, que para nós acho que será, não existe à partida, tirando se for as entidades judiciais a dizer que existe, nenhum problema em fornecê-lo à Comissão. E mesmo só para terminar, que isto acho que é também bastante importante, é... Está em causa, e para esclarecer quem nos está a ouvir, está em causa as responsabilidades e os compromissos que a Santa Casa da Misericórdia tem a nível das responsabilidades sociais? Pode estar em causa o âmbito fundamental da Santa Casa? Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Então, desde já, passamos a palavra ao Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. Senhora Deputada Mariana Leitão, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente, e agradeço também as explicações dadas inicialmente pela Sra. Ministra e que permitiram já concluir algumas coisas, mas tenho aqui ainda algumas perguntas adicionais que gostava de lhe fazer. Primeiro perguntar-lhe, e com base naquilo que referiu na sua intervenção inicial, que se o tema da Santa Casa não constava do dossiê de transição e apenas lhe foi referido pela anterior tutela na reunião de transição, o que é que lhe foi exatamente transmitido nessa reunião quanto ao dossiê da Santa Casa? Pergunto-lhe também se acha plausível que a tutela não soubesse o detalhe financeiro e operacional do processo de internacionalização, se teve acesso a alguma documentação que demonstre que não soubesse ou que soubesse desse detalhe. Foi dito pelos ex-administradores da Santa Casa Global e pelo ex-provedor da Santa Casa da Misericórdia, Edmundo Martinho, que os prejuízos que diziam respeito aos investimentos feitos no processo de internacionalização, nomeadamente no Brasil, eram de 26 milhões, aos quais se juntariam os outros 20 milhões relativos à decisão de suspensão. Aquilo que tem-se falado muito, os tais 50 milhões de prejuízos neste processo. Segundo percebida a sua intervenção, referiu prejuízos agora em mais de 80 milhões. Como é que chegou a este valor e que documentos sustentam este valor? Pergunto-lhe também que, considerando que a Santa Casa da Misericórdia tem, além da tutela ministerial, um Conselho de Auditoria, se já se reuniu com esse Conselho de Auditoria e se teve acesso a algum parecer do mesmo. Que monitorização e controle interno acha que foi feito por quem a antecedeu e pela mesa cessante. Na sua opinião, quem são os responsáveis pela degradação da situação financeira da Santa Casa da Misericórdia? Volto também a pedir que explique a questão da entrega do relatório da auditoria, que referi na minha intervenção inicial, e faço-lhe uma pergunta adicional. Com base na análise que já lhe foi possível fazer, considera existir algum indício de ilicitude na análise que foi feita? Pergunto-lhe também que se a gestão da provedora, como amplamente foi referido na sua intervenção, foi tão negligente como de facto aparentemente aparece, ou como aparenta ser, porquê que não consegue nomear já um substituto e ainda a mantém em funções? São estas as perguntas que eu tenho para lhe dirigir e gostava efetivamente de acrescentar que, face à intervenção inicial da Sra. Ministra e de tudo aquilo que foi referido quanto à situação financeira da Santa Casa e à gestão, pelo menos a desta mesa cessante que fez e que foi tão negligente, será efetivamente incompreensível que não se viabilize, nomeadamente pelo Partido Social Democrata, a CPI que hoje a Iniciativa Liberal recriou aqui na AER, uma CPI à situação financeira e às decisões políticas no âmbito da Santa Casa da Misericórdia, que, como se pode ver, continua um conjunto alargadíssimo de situações por clarificar e uma situação financeira completamente ruinosa que tem de ter responsáveis. Muito obrigada.
Muito obrigado, Senhora Deputada. Neste caso, duplamente, ficou bastante aquém dos 5 minutos. Muito bem. Senhor Deputado José Soeiro, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, tem a palavra.
Muito obrigado, Senhor Presidente. Queria cumprimentar em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda a Senhora Ministra e dizer-lhe, Senhora Ministra, que há um contraste entre a agressividade inaudita que apresentou na televisão a arrasar a doutora Ana Jorge e a direção atual da Santa Casa e a ausência de esclarecimento sobre as expressões que a Senhora Ministra utilizou nessa intervenção pública. Falou de total inação. Ora, se as palavras têm o seu valor exato, total é total. Ora, o conjunto de medidas, exatamente, total inação é ausência total de ação. Ora, a Senhora Ministra falou de algumas das... Eu não vou falar sendo interrompida pela bancada do PSD, porque já se tornou... Portanto...
Senhor Deputado, pode prosseguir, porque todas as bancadas o vão permitir.
Muito obrigado, Senhor Presidente. A Senhora Ministra falou de total inação. Ora, o que nós sabemos é que houve um conjunto de medidas que foram encetadas pela direção, ou seja, não houve total inação. A Senhora Ministra disse também que os dirigentes da Santa Casa, a mesa da Santa Casa, a provedora da Santa Casa, se teriam beneficiado a si próprios. Em que é que se beneficiaram a si próprios, afinal? Em que é que se beneficiaram a si próprios? A Senhora Ministra falou da redução de 19 suplementos de chefia, de complementos de remuneração de chefia. Ora, isso revela uma falta de rigor na medida em que ficou dito nesta comissão que foram 42 e a Senhora Ministra creio que reconhecerá a desconformidade entre a afirmação que fez na televisão e os dados que entretanto foram revelados. Os factos que trouxe para a praça pública para justificar a demissão não batem certo com o que temos sabido, entretanto, nomeadamente nestas audições. Não batem certo. E também é difícil de compreender, Senhora Ministra, que uma equipa tão incapaz e tão inconfiável, que tinha de ser afastada de supetão com tanta violência verbal como aquela que utilizou, afinal, serve para ficar em gestão. E a rapidez da exoneração contrasta com a calma na substituição. Porquê? E já agora, quem é que a senhora ministra pretende nomear para substituir a doutora Ana Jorge. Têm vindo nomes para a Praça Pública, Pedro Mota Soares, Maria Luísa Albuquerque, afinal, quem é que a senhora ministra pretende trazer para a direção da Santa Casa, porque o que parece é haver, de facto, um saneamento político para a substituição por outra pessoa, talvez politicamente mais próxima, mas isso teremos que aguardar porque não temos ainda o nome. A senhora ministra falou em deterioração da capacidade assistencial da Santa Casa, mas não apresentou números. Eu gostava de lhe perguntar quais são as respostas sociais que diminuíram, quantas pessoas é que deixaram de ser assistidas pela Santa Casa no último ano, no último meio ano, enfim, num período que seja o período a que se está a referir relativamente a essa diminuição da resposta assistencial da Santa Casa. Por outro lado, a senhora ministra invocou e insistiu muito nesse aspecto, insistiu muito na ausência de um plano de reestruturação. Embora, como nós sabemos, tenha havido inúmeras medidas de reestruturação. E queixou-se do custo do acordo de empresa. Eu queria dizer-lhe, senhora ministra, que o acordo de empresa é um bem. Haver um instrumento de regulamentação coletiva de trabalho é um bem. Haver um acordo de empresa que é assinado pela CGTP e pela UGT é a prova de sucesso de negociação coletiva. Queria também dizer-lhe que a integração de falsos recibos verdes, nomeadamente das mulheres que fazem o apoio domiciliário e que eram enquadradas como ajudantes familiares através de falsos recibos verdes, a regularização da situação destas trabalhadoras e, portanto, o aumento do vencimento destas trabalhadoras e o facto de elas terem passado a ter proteção social é um bem, não é um custo nem um peso, é uma questão de justiça. É um bem que se conseguiu fazer com de justiça a estes trabalhadores. E o que parece, senhora ministra, é que para a senhora ministra, e tendo em conta também aquilo que foi revelado aqui pela doutora Ana Jorge ontem, o que parece, senhora ministra, é que para si só há reestruturação se houver despedimentos. Ou seja, parece haver, da sua parte, a menos que desminta a conversa que ontem foi revelada, parece haver, da sua parte, uma obsessão, que aliás é típica de certas visões da gestão empresarial, uma obsessão de que quem deve pagar erros de gestão são os trabalhadores, nomeadamente através de quê? De corte na verba que é destinada ao pagamento dos trabalhadores, ou do despedimento desses trabalhadores. E, portanto, queria-lhe perguntar muito concretamente se a senhora ministra exigiu o despedimento, se sugeriu que devia haver despedimentos, se para si os despedimentos são uma condição da existência de um plano de reestruturação. Para nós não são. Deve haver uma reestruturação financeira, há medidas que estavam a ser postas em prática, é preciso apurar os investimentos que foram feitos e que foram ruinosos, é preciso apurar todas essas responsabilidades, houve uma auditoria para poder apurar-se essas responsabilidades também, e portanto deve-se responsabilizar as más decisões de gestão. Não são os trabalhadores que devem pagar as decisões ruinosas de erros de gestão que não passaram pelos trabalhadores. E queria,
vamos ouvir até ao
é
fim.
É muito difícil intervir com a vossa interrupção permanente. E finalmente, estou a terminar, Sr. Presidente, obrigado pela tolerância. Foi também colocado nestas audições por vários intervenientes, designadamente pelo Dr. Pedro Santana Lopes e pelo Dr. Edmundo Martinho, foi colocada a suspeita segundo a qual haveria interesses que se movimentariam para a liberalização dos jogos sociais e, portanto, para a privatização de uma parte dos jogos sociais. E queria saber, Sra. Ministra, qual é a sua posição sobre essa matéria, se isso é uma hipótese que para si esteja em cima da mesa. Muito obrigado.
Sr. Deputado, então passamos de imediato ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, Sr. Deputado Alfredo Maia. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Cumprimento a Sra. Ministra. Sra. Ministra, naturalmente que nós desejamos todos um cabal de esclarecimento de tudo o que se passou, de tudo o que se está a passar, que sejam mitigados o mais possível os efeitos negativos do que está a acontecer, mas gostaria de começar por abordar a crise que está em curso e que se prolonga com uma situação absolutamente singular, que é a manutenção em funções, eu diria quase de forma compulsiva, de uma gestão em relação à qual a senhora ministra disse o que disse não só na entrevista que concedeu à RTP, mas aqui mesmo, nesta mesma comissão. Eu pergunto-lhe, Sr. Ministro, se não se sente desconfortável com a situação, porque, tendo sido caracterizada com a veemência, com a dureza que foi, nomeadamente, a Sra. Provedora e a restante mesa, eu pergunto-lhe se estivesse no lugar da Sra. Provedora, se aceitaria manter-se no lugar. Eu creio que nenhum de nós, de bom momento, aceitaria. Bom, e portanto eu gostava de saber se de facto... se de facto se sente confortável com esta situação. Eu devo dizer que não me sentiria. Aliás, estou verdadeiramente perplexo com o que está a acontecer aqui hoje e com tudo o que disse, não poupou nenhum adjetivo. E isso tem um significado concreto e tem que ter consequências. E pergunto-lhe que consequências é que extrai dessa abordagem do problema. Senhora Ministra, quantos vai despedir? Repito, quantos vai despedir? Pergunto-lhe se reconhece, Senhora Ministra, nesta pergunta. E esta pergunta foi reproduzida aqui ontem nesta comissão por duas ou mais vezes pela senhora provedora cessante. E imputa esta pergunta exatamente à senhora ministra. E pergunto-lhe se considera que uma reestruturação da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa deve passar por despedimento de trabalhadores. Já agora, quantos é que deseja despedir? Em que serviços? Por que razões? Por que critérios? Que análise é que já fez dessa situação? E já agora... Senhora Deputada, deixe intervir. Aliás, o PSD tem-se caracterizado por uma descortesia ostensiva nesta comissão.
Senhor Deputado, vamos prosseguir.
Portanto, Senhora Ministra, já
vamos
agora...
prosseguir.
Já agora pergunto... Num processo de reestruturação desta natureza, muito típico de muitas empresas, com que custos para a qualidade do serviço e da assistência que a Santa Casa presta e com que sacrifícios para os beneficiários deste serviço? Eu fiquei também ontem muito impressionado com... o caráter extraordinariamente exaustivo das listagens que pediu. Aliás, algumas delas de natureza nominal. Por que razões? Desde logo relativamente aos vencimentos dos trabalhadores da Santa Casa. Parece haver aí uma obsessão, perdoar-me-á, porventura, o excesso na caracterização. Eu gostava de perguntar-lhe, Sra. Ministra, olhando aqui para... vistos os anexos 1 e 2 do acordo da empresa, que certamente conhece, pergunto-lhe se considera que estes salários que aqui estão são excessivos. Eu devo dizer-lhe que não são. Mas gostaria de conhecer a sua opinião sobre esta matéria. Bom, eu gostaria também de questioná-la muito concretamente sobre o problema da privatização dos jogos sociais ou da liberalização desta atividade. Dirá a preventura que não conhece, mas a verdade é que não há fumo sem fogo, não há rumor que não tenha fundamento, preventura, sobre esta questão. E pergunto-lhe muito objetivamente que conhecimento é que tem em relação a esta ameaça, que pessoas singulares ou coletivas estão interessadas, abordaram o governo, o anterior ou este, que tipo de abordagem foi feita, etc. Mas... que medidas vai tomar, uma vez que está no cargo há pouco tempo, vai tomar a ministra com a tutela da Segurança Social, com a tutela da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, que é detentora da exclusividade do Estado em relação aos jogos sociais, que medidas é que vai tomar para impedir qualquer privatização ou liberalização? E já agora... face à erosão das receitas da Santa Casa da Misericórdia com a concorrência dos jogos eletrónicos, o que é que tenciona fazer, que iniciativa vai tomar, no sentido de garantir que a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa se torne beneficiária de verbas provenientes do jogo eletrónico. E disse, muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Então, de seguida, damos a palavra ao Sr. Deputado Paulo Moacho, do Grupo Parlamentar do Livre. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Sra. Ministra, muito boa tarde e obrigado também pela disponibilidade para responder às nossas perguntas. A Sra. Ministra tinha indicado que não tinha sido apresentada a documentação que tinha sido solicitada à provedora. Aliás, é esse um dos fundamentos para a exoneração, a não prestação de informações relevantes, mas aqui disse-nos, ou pelo menos eu assim entendi, também pergunto-lhe que nos esclareça isso, que essa informação teria sido entregue mais tarde, portanto, num prazo que não teria considerado razoável, e queria-lhe perguntar então que prazo foi esse, que prazo é que solicitou à senhora provedora e qual o prazo no qual essa documentação foi entregue. Já foi aqui também referido várias vezes a entrevista da senhora ministra, e nessa entrevista a senhora ministra indicou que o perfil para o novo provedor ou provedora da Santa Casa deveria ter um cariz financeiro, e pergunto-lhe também se numa instituição que tem um cariz social que é essencial na cidade de Lisboa e também tem importância no todo do país, se considera que este é o perfil mais adequado, se não foi precisamente uma estratégia de financiarização daquilo que é a atividade da Santa Casa em apostas, passo aqui que se revelaram desastrosas para aquilo que é as finanças da própria instituição, se não foi precisamente um perfil deste tipo que levou à situação em que a instituição está. Porque a verdade é que a instituição está nessa situação complicada, e também, como já foi perguntado e eu reforço, se não lhe parece que, tendo em conta a situação que nos diz e que expõe que está a Santa Casa da Misericórdia, inclusive com a exoneração da mesa, se não lhe parece que é negligente ou pelo menos que deixa a instituição numa situação ainda mais difícil exonerar a mesa sem apresentar uma alternativa imediatamente. A instituição neste momento encontra-se sem estratégia, sem fim à vista. Os trabalhadores estão certamente em suspenso, sem saber o que é que vai acontecer, e portanto pergunto também quando é que tem planeada a apresentação da nova equipa. Uma outra questão também tem a ver com perceber o que é que a senhora ministra entende quando diz que foi pedido um plano de reestruturação. Porque parece-me que já ouvimos aqui, interpretações diferentes do que é que significa um plano de reestruturação. A senhora provedora diz que a senhora ministra terá perguntado quantos trabalhadores iam ser despedidos, e portanto que seria esse o seu entendimento daquilo que é um plano de reestruturação, ou que um plano de reestruturação incluiria necessariamente despedimentos, e que a provedora terá dito que não estava disponível, pronto, que não o iria fazer. Portanto, pergunto se a senhora ministra considera que é esta a única solução para o reequilíbrio financeiro da Santa Casa, se passa necessariamente pelo despedimento de trabalhadores, e se é isso que entende como plano de reestruturação. Também secundar aqui as questões que foram feitas relativamente às declarações de um antigo provedor, Pedro Santana Lopes, que disse que há interesses na privatização ou na liberalização deste setor, desta área, dos jogos sociais, e perguntar à senhora ministra qual é a sua visão sobre esta matéria e se concorda que se deve manter o monopólio da Santa Casa. E nesta sequência também, tendo em conta aquilo que também afirmou, que este setor tem estado a sofrer concorrência de outras áreas, dos jogos online, e portanto tem perdido receitas, qual a visão que tem esta tutela para outras formas da Santa Casa poder obter receita, e também para o próprio facto de o principal fonte de receita da Santa Casa ser esta atividade de jogos sociais, que tem também uma série de outros problemas associados, nomeadamente questões de vícios neste tipo de atividades. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. E então agora passava a palavra ao Sr. Deputado João Almeida, do Grupo Parlamentar do CDS-PP. Muito obrigado, Sr. Presidente, e aos restantes grupos parlamentares por terem aceito que pudesse intervir nesta reunião. Sr. Ministro, queria cumprimentá-la também. Do nosso ponto de vista, há duas questões que neste momento estão esclarecidas e uma que provavelmente é impossível esclarecer neste âmbito. As duas estão esclarecidas e a primeira que lamentamos é que nunca a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa teve nesta situação, é algo muito evidente. O que eu diria é que nunca se imaginou que a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa pudesse chegar a esta situação. E isso é algo que deve ser dito, tem de ser dito, era uma das instituições mais sólidas do país, uma instituição sólida numa área essencial que é a área do apoio social, nunca se pensou, tinha a robustez suficiente para continuar a sê-lo por muitos, muitos anos, e nunca se imaginou que pudesse chegar a esta situação, e chegou. E isto é algo que neste momento ninguém pode questionar. A Santa Casa da Misericórdia degradou-se a um ponto a que ninguém nunca imaginou que se pudesse degradar. A segunda questão é que isto aconteceu por responsabilidade de uma mesa nomeada por governos do Partido Socialista e durante tutelas do Partido Socialista. Esta também é evidente e leva à terceira, que eu diria que não é infelizmente a mais relevante, mas que será difícil ainda de esclarecer, é que se foi mais lesiva para a Santa Casa da Misericórdia a mesa que a Sra. Ministra exonerou ou a mesa que antecedeu a mesa que a Sra. Ministra exonerou. Eu sei que há uma grande disputa entre os responsáveis de ambas as mesas, exceto aqueles que fizeram parte de uma e de outra, que provavelmente não terão grande opinião sobre se foi mais lesiva uma ou outra, mas entre aqueles que só fizeram parte de uma ou só fizeram parte de outra há uma grande disputa. Infelizmente, somos todos vítimas da responsabilidade de ambas. Dito isto, há três questões concretas que eu queria ainda colocar à Sra. Ministra. Uma vez que chegámos aqui, é importante saber como é que estas decisões foram tomadas. E, portanto, eu pergunto, relativamente a três decisões essenciais, que estudos é que a Sra. Ministra conhece da sua existência ou do seu conteúdo para que tenham sido tomadas? Primeiro, estudos relativos à internacionalização da operação dos Jogos da Santa Casa. Que estudos é que a Sra. Ministra sabe que existem? E em que sentido? Relativamente ao abandono da operação da Santa Casa Global, que estudo é que existiu para que essa operação fosse abandonada e que conclusões, a existir algum estudo, é que tinha esses estudos para que fosse acautelado o prejuízo que poderia ser causado para além daquele que já existia no mundo? Terceiro ponto, que estudos é que existiram para a integração do Hospital da Cruz Vermelha? E em que sentido é que apontavam? Não passa pela cabeça de ninguém que nenhuma destas três decisões tenha sido tomada sem que tenha havido os estudos e, portanto, como até agora quem teve a responsabilidade pelas decisões não falou deles, certamente por não ter tido tempo, eu queria perguntar à Sra. Ministra que estudos é que existem, em que sentido apontavam. Segunda questão, se nos pode explicar em concreto como é que foi feita a aquisição do Hospital da Cruz Vermelha, porque para ter o impacto que teve nas contas é fundamental perceber como é que se processou esta integração. E última questão tem a ver com a auditoria. Há alguma confusão sobre a auditoria e há declarações que não são muito claras sobre isso. Eu queria perguntar o seguinte. A auditoria é uma auditoria forense ou é uma auditoria financeira? Ou é ambas? É importante porque as consequências não são iguais, independentemente da natureza da auditoria. É importante sabermos qual é a natureza dessa auditoria. Quantas versões da auditoria a Sra. Ministra conheceu? E, admitindo que teve mais do que uma, ou se só teve uma, que destino deu à auditoria que recebeu? Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. E com esta intervenção concluímos a ronda de intervenções e de questões dos grupos parlamentares. E assim, para fechar a nossa sessão de hoje, daria a palavra à Sra. Ministra para, com um tempo indicativo de 40 minutos, para poder passar pelo conjunto de questões e fazer os comentários que entender por pertinentes. Tem a palavra a Sra. Ministra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sras. Deputadas e Srs. Deputados, por todas as questões que tiveram a amabilidade de me dirigir e que eu vou procurar responder na íntegra. E obviamente na medida das informações que tenho sobre algumas coisas, começo já por dizer que algumas coisas que me perguntaram eu simplesmente não tenho informação, mas vou procurar responder assim por tópicos, mas sem deixar nada para trás. Uma questão que vários dos senhores deputados colocaram teve a ver com a forma desta demissão. Isto foi colocado pelo Sr. Deputado Tiago Ribeiro, foi também colocado esta questão pelo Sr. Deputado José Soeiro, por várias, pelo Sr. Deputado do Chega também, vários grupos parlamentares colocaram esta demissão. Penso que a terão colocado porque a senhora provedora declarou publicamente que a demissão ou a exoneração tinha sido feita de forma rude, sobranceira, caluniosa e até que teria sido demitida por e-mail do meu chefe de gabinete. Tudo isso que me recordo veio a público. E devo dizer que estranhei profundamente estas declarações. Em primeiro lugar, porque atuar de forma rude, sobranceira e caluniosa não é o meu estilo, mas também por uma outra coisa, que os fundamentos da exoneração dos membros da mesa estão descritos na lei e, portanto, não havia, chegando a uma solução de exoneração, não havia outra maneira de o fazer senão descrevendo o que está na lei e concretizando o que está na lei, o que integra cada um desses fundamentos. Já disse há pouco que não é aplicável aqui a forma, porventura, menos rude, mas que, na verdade, esconde o motivo subjacente às demissões, que é a conveniência de serviço. A mesa não é, os membros da mesa não são altos dirigentes da administração pública e, portanto, não se aplica. Eu gostaria que sim, mas, na verdade, não é esse o caso. Contudo, eu devo dizer que as coisas, e tenho muita pena de o fazer, mas tenho que dizer que as coisas não se passaram, como diz a senhora provedora. Não se passaram. Primeiro porque não é o meu estilo, mas depois porque no caso nem se poderiam ter passado desta forma. A provedora, na reunião que tivemos com ela no dia 12 de abril, pôs o seu lugar à disposição da tutela. Pôs o seu lugar à disposição e pô-lo de uma forma aberta, que eu, aliás, apreciei muito, de uma forma clara, perante mim e perante os dois membros do meu gabinete que aqui estão, e disse, o meu lugar está sempre à disposição. E eu respondi-lhe, senhora provedora, neste momento não é disso que se trata, nós temos um problema em mãos e gostávamos muito da sua colaboração para o resolver, para percebermos que problema é. E, portanto, foi assim que as coisas se passaram. Mas, evidentemente, que depois de quase um mês de nenhuma colaboração, situação a degradar-se e nenhuma informação, volto a dizer, a situação teve que se modificar. Mas eu nesse dia, e portanto naturalmente aí, o que é que eu fiz? Chamei a senhora provedora ao meu gabinete e disse-lhe, olha, de facto, a tutela, no exercício dos seus poderes tutelares, decidiu de uma outra forma. Mas, como a senhora provedora teve a amabilidade, e eu acho que, mais que a amabilidade, o sentido profissional de pôr o seu lugar à disposição, eu queria dizer-lhe que esta reunião ocorreu às 12h30 do dia 29 de abril. Eu queria dizer-lhe que nós vamos efetivamente substituir, o governo tomou a decisão de substituir a mesa, mas por uma de duas vias que deixo à sua escolha, e à escolha de qualquer membro da mesa, pedi-lhe até que comunicasse aos outros membros da mesa. Ou, se assim o entender e porque pôs o seu lugar à disposição, renunciar ao cargo e nós aceitaremos essa renúncia, sem indicar mais nada. Ou, se não o fizer, se não tomar essa opção, o que é livre, e para os membros da mesa que não tomem essa opção, se assim o entenderem, então esta decisão será tomada através de exoneração, que naturalmente tem que ter os devidos fundamentos legais. Eu não ando aqui a brincar, peço desculpa, senhores deputados, os fundamentos são só aqueles. Se achou rude, não sei, mas são os fundamentos que constam da lei. Só podem ser esses. E devo dizer que o senhor chefe de gabinete presenciou esta conversa, E combinámos, então, que durante toda a tarde, até às 17h30, 18 horas, a tutela esperaria pela manifestação de vontade da senhora provedora ou de qualquer membro da mesa que preferisse, se esperaria por essas cartas de demissão, se assim o entendessem. Mas também lhe disse, se não vierem, vamos proferir o despacho de exoneração, naturalmente com os fundamentos legais. Portanto, não é como, não é por e-mail, como a senhora provedora diz. O que acontece é que, combinámos que o assunto se manteria reservado até essa altura. O que acontece é que pelas 17 horas, a provedora ligou ao meu chefe de gabinete para informar que ninguém se demitia. E, portanto, pelas 17h30, o Sr. Primeiro-Ministro e eu assinámos o despacho de exoneração da senhora provedora e eu assinei os despachos de exoneração dos senhores membros da mesa. Isto é tão simples e tão claro como eu estou aqui a descrever. Não posso deixar de dizer que, apesar de termos combinado que tudo ficaria reservado, a partir das 14h30 começaram a sair notícias na televisão sobre a demissão da provedora pela tutela. E posso garantir que essas notícias não vieram do meu gabinete. O gabinete manteve total reserva, até porque, como disse, esperava uma carta de renúncia. E até temos informação, lamento também partilhar isto com os senhores deputados, de que ao longo da tarde foram assinados vários contratos por um membro da mesa envolvendo responsabilidades adicionais para a Santa Casa da Misericórdia, no valor que é perto de 3 milhões e meio de euros. Já saberia que iria ser exonerado ou é mera coincidência? Não sabemos. Eu quero dizer quanto a isto muito claramente que não creio que a frontalidade e a verdade sejam rudes nem caluniosas, como também não são os fundamentos da decisão que constam do despacho, que são os que constam da lei. Pelo contrário, eu teria esperado perante a declaração da senhora provedora na nossa reunião que se mantivesse, no momento da saída, a coerência e o desapego ao poder que ela manifestou na primeira reunião que teve comigo. Se assim tivesse acontecido, a metodologia da demissão teria sido outra, por respeito humano pela pessoa em causa e, na verdade, por toda a mesa. Naturalmente, até me abstenho de fazer um juízo ético sobre quaisquer contratos, que não sei, de facto, foi o que foi noticiado, que terão sido assinados nessa mesma tarde, portanto, durante essa situação. Sim, e abstenho-me aqui de fazer um juízo ético. Disponho. Pronto. Portanto, isto quanto à admissão, julgo que ficou claro como é que ela ocorreu. Uma outra pergunta que também foi recorrente aqui foi a de transferência, a justificação da transferência de 34 milhões pelo Instituto da Segurança Social, que foi feita o ano passado, a pedido da Santa Casa, a 3 de julho, ao ISSE. O valor se corresponderia a serviços prestados ao abrigo durante o período do Covid. Portanto, serviços prestados de 20 a 22 e que não teriam, por razões que desconheço, sido faturados anteriormente. Ora, para explicar um bocadinho esta transferência, porque me foi perguntado aqui se poderia haver aqui uma questão de legalidade ou não. O que é que se passou? O ISSE, na altura, Instituto de Segurança Social, peço desculpa, eu já estou um bocadinho contaminada pelas siglas do Ministério do Trabalho, o Instituto da Segurança Social entendeu que aquelas despesas que foram apresentadas pela Santa Casa não tinham cobertura ao abrigo do protocolo celebrado entre o ISSE e a Santa Casa datado de 11 de julho de 2019. E, portanto, como não tinham cobertura, não deviam ser pagas. Em todo o caso, solicitou à tutela uma orientação e a orientação que veio do Sr. Estado da Segurança Social, à época, a 23 de julho de 2023, foi no sentido da elaboração de uma adenda ao dito protocolo que permitisse o reembolso das despesas solicitadas. E essa adenda foi celebrada, portanto, dando cobertura legal a partir desse momento. O pagamento foi solicitado e foi feito. Não colocamos problemas de legalidade, pelo menos à partida. Não havia cobertura, foi dada cobertura legal. Embora a leitura do protocolo e da sua adenda revela que a adenda tem pouco a ver com o texto do protocolo. Mas, enfim, são coisas que acontecem. Agora, o que não podemos deixar de notar é que esta transferência teve um efeito mistificador sobre os resultados da Santa Casa em 2023. Porque os resultados de 2,4 milhões positivos, 2,5 milhões, eu há pouco ouvi o senhor deputado, mas então se calhar ouvi qualquer coisa que não era, mas enfim, não tem importância, mas são 2,4 milhões positivos, não é, se não se importa, eu acabei de dizer, os resultados positivos de 2,4 ou 2,5 milhões de euros são efetivamente, mas se nós tirarmos esta transferência, que é uma transferência excepcional e feita à medida para isto, teríamos, o que é que nós teríamos? Teríamos 31,5 milhões de prejuízo. Portanto, há aqui, algo, no meu entender, alguma coisa que, pelo menos, independentemente da legalidade, obviamente há aqui um efeito financeiro absolutamente óbvio e, penso eu, indesmentível.
Portanto, senhora Ministra.
Peço desculpa, mas eu assim bebo um bocadinho de água.
Beba água, beba, senhora Ministra. Beba, porque assim eu peço para todos deixarmos ouvir a senhora Ministra. Muito bem, senhor.
Muito obrigada. Outra questão que foi colocada e que eu não quero deixar de responder é qual é a situação efetivamente, não é? Portanto, o que é que foi perguntada logo na primeira intervenção da senhora deputada Mariana Leitão, e eu não consegui, se calhar, explicar-me bem, embora tivesse tentado. A situação, e isso é que é muito extraordinário, é que nós temos aqui dois documentos, o Plano de Atividades e Orçamento de 2024, que já estava aprovado pela anterior ministra quando chegámos, e o relatório e contas de 2023, que, como disse, a própria provedora me disse que tinha o draft e que me mandaria, mas afinal não me mandou esse draft e só apareceu depois. E eu gostava de dizer que se nós lermos a página 5 do relatório de contas de 2023, portanto apresentado a 30 de abril, e o plano de atividades e orçamento de 2024 apresentado o ano passado, verificamos que a situação é exatamente a mesma. Okay? Ou seja, eu tenho aqui os dois. Ok? Tenho aqui os dois. Possível ruptura de tesouraria, 25 milhões de euros. Déficits de execução orçamental. Déficits de tesouraria de 134 milhões para 42 milhões de euros. Garantias prestadas, 30,4 milhões de euros. O mesmo valor de dependência dos jogos, 80%. Gastos do pessoal, aqui os dados indicam que subiu. Ou seja, como é que dois documentos praticamente têm a mesma redação? O relatório virá a público, para responder, também para responder isto. Virá a público. Dois documentos, que um se refere ao plano de atividades da mesa e outro se refere ao relatório de atividades desse mesmo plano, a que corresponde a esse mesmo ano, não é? Dizem exatamente a mesma coisa. Isto consta, volto a dizer, página 24 do plano de atividades para 2024, elaborado em 2023, e o relatório de contas de 2023, página 5. Isto diz muito do que não foi feito, da inação que eu referi da senhora provedora. Mas, na verdade, não é bem o mesmo. Eu gostava de dizer que, na verdade, não é bem o mesmo. Porque nós temos, conforme eu disse na minha intervenção, um déficit médio de 30 milhões de euros. E tivemos, tivemos, por força das decisões, num caso não acauteladas e inação noutro caso, também não acautelada, custos com pessoal a subir 11 milhões, eu já vou lá aos custos, eu já vou lá. Senhor deputado, senhores deputados, naturalmente não deixarei de responder. 11 milhões, as responsabilidades com a Santa Casa de Misericórdia Global de 50 milhões para um prejuízo estimado de 80 milhões, respondo aqui também ao senhor deputado João Almeida, não é 50, é mesmo 50, dos quais, exatamente, mais 30, vou explicar isto mais simples, de forma mais simples possível, que esses 50 são constituídos 29 milhões por dinheiro que saiu e o resto por garantias. Okay? E depois, os mais 30 é o valor estimado pela própria mesa para as contingências de saída, de liquidação da Santa Casa Global e de todas as empresas onde ela constituiu, como sabem, é uma coisa um bocadinho piramidal, é um esquema piramidal, e dos negócios, e há muitos processos em curso, portanto, na verdade, estes 30 adicionais são estimativa. Os outros já foram mesmo, porque as garantias já foram executadas. Portanto, este é o panorama. Portanto, neste ponto, passou-se um prejuízo de 50 milhões para um prejuízo estimado de 80 milhões. No caso da Cruz Vermelha, eu quero dizer que não sei o que é que motivou, aproveito para dizer isto, não sei o que é que motivou a decisão de compra, também não sei o que é que motivou a decisão de suspensão da venda, não encontramos nenhuma fundamentação relativamente à suspensão da operação de internacionalização, sim, há um despacho da ministra, portanto, há uma da ministra anterior, portanto, a decisão parece ser fundamentada nesse despacho da ministra. Assim como a decisão de internacionalização, que também me perguntou, também parece ser fundamentada num despacho da ministra em 2019, se não me engano. Portanto, sim, para fazer face ao decréscimo dos jogos, é o que lá está, não é? Pronto. Mas aqui, no caso da decisão da suspensão da venda do Hospital de Cruz Vermelha, não temos nenhum documento que diga porque foi feita essa suspensão, só que os 7 meses de suspensão, obviamente, significaram um valor e, neste momento, o resultado de todas estas decisões, suspende, injeta garantias, uma parte em garantias, outra parte em dinheiro, mais aquilo que está em dívida à par pública e também dizer ao arrendatário do próprio hospital, ao senhorio do próprio edifício, significam 33 milhões de euros, sem contar com os juros, porque há aqui um documento da par pública que assume, de facto, as responsabilidades durante 7 meses, mas diz logo o valor é X e será cobrado com juros. E o valor é 3.2.968 mais os juros. Portanto, este é o valor, é o resultado destas decisões. Também, portanto, no fundo, eu diria, de facto, os dois, o plano de atividades e o relatório de atividades, o plano de atividades para 2024 e o relatório de atividades prevêem a mesma situação, tem exatamente, o parágrafo é quase igual, é impressionante, o que revela que nada se fez, mas na verdade muito se perdeu. E é nisto que está a negligência do meu ponto de vista. Volto a dizer, não fazer nada em gestão normalmente é fazer mal. E as coisas que se fizeram, peço desculpa, volto a dizer, não houve plano de contingência para sair do Brasil, não há justificação para nenhuma das operações relativas ao Hospital da Cruz Vermelha. Estou-me a referir àquelas que eu conheço, ou seja, suspensão da venda, nem me estou a referir à primeira, que é a compra, não faço ideia, Sr. Deputado, não faço a mínima ideia, mas às de venda e à suspensão, sim. Portanto, eu penso que fica claro que esta instituição está, de facto, muito, muito doente. O remédio é que foi um bocadinho curto para essa doença. Indo agora à questão dos salários, porque, obviamente, nada tem que ficar responder. Em primeiro lugar, os salários em geral. O senhor deputado José Soeiro, também, Sr. Deputado José Soeiro, a forma e a justiça, que por nos fizemos há muitos anos, não é? De não achar que eu sou contra os acordos de empresa ou contra a negociação coletiva. Toda a vida defendi a negociação coletiva e continuo a defender, e aliás quero dizer que o Governo está muito apostado em revitalizar a negociação coletiva e em revitalizar a concertação social. Não, não sou contra os acordos de empresa. De modo algum. Assim como também não sou contra os aumentos salariais. Deus me livre. Até devo dizer que... Mas tenho que corrigir. Infelizmente eu tenho que corrigir algumas coisas que a provedora disse aqui. E que disse na nossa frente. Eu estive sempre com os meus adjuntos no gabinete. E portanto ela estava lá connosco. E foi o que disse. Evidentemente, quando começávamos a perguntar, então o que é que se passa? Não há plano de reestruturação. Ela disse, não há. Descreveu-me essa medida de retirar os complementos remuneratórios. Tem toda a razão, não é 19, não era para 19 dirigentes, era para 40, eu enganei-me no número. Era para 40, estava com outro número na minha cabeça naquele momento. 40. 40, acabei de dizer 40 na minha declaração. Foi na televisão, eu disse 19, tem razão. Acabei de dizer. Mas não disse 19. Também disse, mas o senhor deputado também tinha dito. Peço desculpa. O senhor deputado também tinha dito. Pronto.
Acho que foi um lapso de nome.
Não. Claro, peço desculpa. Ora bem, então vamos lá às devidas correções, se faz favor. Primeiro, não pedi nenhum despedimento coletivo. Não entendo que um plano de reestruturação tenha ou deixe de ter despedimentos coletivos. Não me compete a mim, enquanto tutela, elaborar planos de reestruturação financeira, que, como os seus deputados muito bem sabem, passam por medidas de gestão muito diversas, como concentração da atividade no core negocial, eliminação de gorduras excessivas, também, como é óbvio, eliminação de posições dirigentes. Tudo isso passa, não me compete a mim fazer, compete a um gestor fazer, competia à mesa fazer. E, portanto, o que eu perguntei é, o que é que aconteceu? O que é que fizeram? E a senhora doutora Ana Jorge disse-me, retirámos o suplemento remuneratório a 40 dirigentes. Foi o que ela me disse que fizeram. E até fazemos um acordo de empresa com os trabalhadores, o que me pareceu, aliás, muito bem. Agora, chama a atenção. Uma empresa em reestruturação que faz um acordo com os trabalhadores, aumentando-os em média 6,2%, que faz dois acordos, que aliás a senhora provedora não me disse, mas eu sei que existiram, ocultou-me essa informação, ocultou-nos a nós, ao gabinete, essa informação, faz dois acordos com o pessoal da enfermagem e médicos, que prevê um aumento de 20%, 10% no ano 2024, e mais 10% no ano de 2025. Portanto, compromete a Santa Casa de Misericórdia para encargos futuros. Estamos a falar de 10%. Quando, por exemplo, eu lamento dizer aqui este exemplo, mas talvez a Caixa Geral de Depósitos, é talvez a empresa, enfim, a instituição mais rica, mais solvente do Estado, aumentou os seus trabalhadores 3,%. Faz-me um pouco de confusão que uma empresa que estava na situação da Santa Casa da Misericórdia de facto tivesse tido esta opção. E atenção, até foi dito na nossa conversa que talvez se devesse olhar para os trabalhadores da operação, que esses trabalhadores ganham efetivamente muito pouco e mereceriam ser aumentados, assim como mereceriam ser integrados os falsos recibos verdes. Claro que sim, a senhora Provedora não nos falou nisso, mas evidentemente que sim, que eu concordaria. Portanto, não é isto, é uma visão, não, o Ministério não tem que substituir às entidades tuteladas na elaboração de planos de estruturação. Nada disso. Agora, ali não havia nenhum. Ali não havia nenhum. E devo dizer, e respondendo a uma pergunta que veio deste lado, não consigo precisar, o que é que fizemos para inverter a situação? O que tínhamos que fazer? Nós não somos a mesa. O que tínhamos que fazer? Substituir a mesa. Foi o que tínhamos que fazer. Não havia outra coisa a fazer. Quanto aos benefícios da própria mesa, foi aqui repetido, foi aqui referido a base num despacho a base da justificação dos aumentos da mesa, com base num despacho proferido, julgo ele, pelo Sr. Dr. Pedro Mota Soares. Já veio várias vezes à conversa hoje, não é? Pronto. Eu devo dizer que esse despacho, nós também o encontramos, naturalmente, mas esse despacho naturalmente decorre dos estatutos da Santa Casa de Misericórdia que estão em vigor, aprovados pelo Decreto-Lei 235/2008, e que diz que o vencimento do provedor, vice-provedor e vogais é fixado por despacho da tutela, tendo por referência os montantes estabelecidos para os gestores públicos. Chama a atenção que não é por equivalência, nem é por indexação, é por referência. É uma coisa muito diferente juridicamente, então aqui vários juristas sabem bem. É muito diferente. É que a referência exige critérios para referenciar. E quais são eles? Estão no próprio despacho. Contributo do esforço financeiro público para o resultado operacional com uma ponderação de 20%. Volume do emprego com uma ponderação de 20%. Ativo líquido com uma ponderação de 30%. E volume de negócios com uma ponderação de 30%. Isto está no despacho. E mais, este despacho, devo dizer, refere-se a... Este despacho tem em conta o relatório e contas do exercício de 2011. Da Santa Casa Misericórdia de Lisboa. Ou seja, quando a Santa Casa Misericórdia de Lisboa era ainda a instituição que nós estávamos habituados a que fosse. Pronto. Este despacho tem efeitos para esse orçamento e justifica nesse orçamento. Dir-me-ão, não foi revogado o despacho, mas, de acordo com os estatutos da Santa Casa, deve a Santa Casa solicitar, nos vários exercícios, a aplicação dos critérios de referência. Não é a própria mesa que os deve aplicar, julgo eu. Não é? Não me parece. Ora, aqui, o que é que aconteceu? Não encontramos mais nenhum despacho. Pode estar perdido nos confins do Ministério. Pode estar. Nós não encontramos. Se ele existisse, se calhar a senhora provedora já o teria exibido. Não. Referiu este... que é para uma situação concreta, com reportado a um ano em que a saúde financeira da Santa Casa não era a de 30 milhões de passivo. Portanto, eu considero que não é grande fundamento. Por outro lado, passa-se uma coisa muito, muito extraordinária, é que decorre do relatório e contas 2023, que de 2022 para 2023... os órgãos sociais foram aumentados 18%. O valor geral, isto não nos diz, o relatório de contas não diz que foi o que é que está aqui debaixo, não é? Mas o valor geral. O aumento da mesa, portanto, não só os órgãos sociais, especificamente a mesa, 20%. E prevê-se um aumento de 18%, de 23% para 24% dos órgãos sociais. Isto consta das páginas 136 e 139 do relatório de contas. Portanto, há efetivamente aqui um aumento. Ora bem, se não se baseia em nenhum despacho, se não se baseia, não vimos, podia decorrer de uma ata, mas as atas da Santa Casa Misericórdia, infelizmente, não estão acessíveis. E, portanto, peço desculpa, obviamente, a nós colocou-nos aqui pelo menos algumas dúvidas. A mesa tomou esta deliberação? Se tomou? Não está nas atas. Aliás, o Sr. Provedor disse que não havia nenhumas atas sobre isto. Não foi a mesa, foi a Secretaria-Geral. Foi a Secretaria-Geral da Santa Casa, se é que tem, julgo que tem. Então, isto ainda é pior, não é? Quer dizer, enfim, não sei, Srs. Deputados, eu peço desculpa, mas de facto, acho que os trabalhadores da Santa Casa que tiveram um aumento, apesar de tudo significativo em termos relativos, mas que com certeza merecido, se calhar quando olham para aqui, para estes aumentos, se calhar não ficarão tão contentes assim. Eu, se fosse trabalhador de Santa Casa, sobretudo da operação, não ficaria. Talvez fosse médica, talvez ficasse. 10% mais 10% é bom. Mas não ficaria. Portanto, é esta a justificação. Eu também quero dizer que a frase que eu disse na entrevista foi um bocadinho tirada do contexto. O que eu estava a dizer, e isso era só mais um exemplo, é que, de facto, a Santa Casa tinha feito, nesta gestão, tinha estado virada para si própria e não para a resolução dos seus problemas, e dos problemas grandes que tinha. E, portanto, isto é mais uma manifestação de que estava virada para si própria e era só um exemplo. Por fim, quanto à auditoria, sem esquecer, a pasta de transição estava mesmo vazia. Ok? Já não estou aqui muito pela ordem, peço desculpa, mas foram muitas perguntas. A pasta de transição estava vazia e eu, por acaso, perguntei na reunião com a ministra, estranhei que estivesse vazia. Foi até uma reunião muito produtiva em que vimos vários assuntos e estranhei que este não estivesse lá, e perguntei-lhe, e a ministra deu-me uma informação, como é óbvio, sucinta, oral, não havia nada na pasta, oral, sobre aquilo que era a visão dela sobre a situação da Santa Casa. Foi, aliás, a ministra que nessa informação me disse que havia uma auditoria e que essa auditoria era uma auditoria forense, respondendo diretamente, ou seja, uma auditoria de pesquisa de ilegalidades sobre a ação da Santa Casa Global. É isto a informação que temos. Mas disse-me mais, disse-me que essa auditoria forense, e aqui respondo também a questões colocadas antes pela Iniciativa Liberal, que essa auditoria tinha sido, que era um documento classificado. Ela própria tinha decidido classificar esse documento. Portanto, não tem a ver com sigilo, tem a ver com a classificação do documento, enfim, nos termos normais. E, portanto, a auditoria está fechada num cofre, no Ministério, a cujo acesso, aliás, demorou um bocadinho de tempo a chegar lá. Enfim, eu fui ler ali a da religiação dos documentos classificados para saber se eu podia ver. Achei que sim, mas quer dizer, fui ver. E lá vimos, mas demorámos uns dias a chegar a essa auditoria. E a senhora ministra disse-me que está classificado, e está classificado porque eu enviei para o Ministério Público. Portanto, enviou para o Ministério Público. Calma, há cá de lá iremos. É por esta razão que eu tenho algumas reservas. Não, todos os documentos que puderem ser disponibilizados serão. Esse aí, como está nesta situação e foi enviado para o Ministério Público, pedimos de facto um parecer à CADA sobre como fazer. Essa auditoria também me foi dito que era a última, que era a última versão. Parece que houve várias versões desta auditoria e que até parece que algumas, mesmo as mais preliminares, tinham sido enviadas também para o Ministério Público. Não sei, não tivemos acesso às preliminares. O que tivemos acesso foi essa, depois de termos conseguido desclassificar, se passa a expressão, e tivemos agora, naturalmente, acesso à última, que, estranhamente, aquela foi-nos dito pela ministra que era final. Nós mandámos para o Tribunal de Contas a que estava classificada lá, essa mandámos, e mandámos agora a que veio também para o Ministério Público, porque esta que era a final, e para o Tribunal de Contas. Portanto, a sequência é esta. Portanto, uma auditoria que era supostamente final foi substituída por uma outra que afinal essa que era a final. E este foi o procedimento. Essas auditorias são só sobre a operação da Santa Casa Global?
Sim, sim.
Só. Não posso deixar de estranhar que a auditora contratada para esta auditoria fosse a mesma que já auditava as contas da Santa Casa Global, a BDO. A BDO, portanto, enfim, eu achei estranho. Não acho inédito, mas achei estranho. Pronto. Isto é o que eu posso dizer sobre a auditoria. Não é muito, senhores deputados, peço desculpa, mas não é muito. E também não posso dizer nada sobre a justificação das decisões da internacionalização. Eu, se há estudos sobre elas, não sei, eu não vi nenhum, mas também não tinha que ver, porque essas decisões foram tomadas antes de mim. Eu gostava de dizer que verdadeiramente divulgarei todos os documentos. Este, se não se importam, vamos vamos esperar a ver o que é que diz a Câmara. E também relativamente ao relatório de contas de 2023, ele não está homologado ainda, ele acabou de me chegar e, portanto, julgo que a versão homologada é que deverá ser divulgada, mas mais uma vez posso perguntar, não é? Quanto à auditoria, também julgo que os senhores deputados podem perguntar ao Ministério Público se a podem obter ou não. Eu não faço ideia o que é que lá está em termos, o que é que justifica que se possa ter acesso a ela ou não. Mas deparei-me com esta situação quando cheguei e, portanto, agi em conformidade. Sobre esta matéria, aliás, das decisões anteriores, eu queria deixar uma coisa bem clara, é que tudo isso é anterior a mim. Na verdade, esta gestão passou o tempo, julgo eu, a culpar a anterior. Mas devo dizer que isso não me preocupou. Não me preocupou nem deixou de me preocupar, não é no sentido de não me preocupo, peço desculpa de ser assim um bocadinho coloquial. Não, o meu foco ali foi resolver a situação que estava, que encontrei. E a situação que encontrei com a Santa Casa de Misericórdia de Lisboa e não com a Santa Casa de Misericórdia Global. Claro que uma está ligada à outra, mas vamos nos centrar naquilo que é importante. E o que é importante é a deterioração do serviço que ocorreu desde há 2 anos, segundo nos informa a Câmara, e sobretudo no último ano. Temos, qual é a prova que temos? Quais são os números? Não temos números, Sr. Deputado. Não temos números a dizer quanto é que... Só temos queixas que aparecem no Ministério e temos a Câmara Municipal de Lisboa também a queixar-se. Portanto, há, efetivamente, com certeza uma deterioração. Também, não sei se ainda estou um bocadinho... Estou muito tempo ou não?
Ainda está dentro do seu tempo.
4 minutos. 4 minutos. Então, muito... Tenho que dizer a verdade. Também dizer, sobre a privatização dos jogos, muito claramente, nunca esteve em cima da mesa essa questão. Não está em cima da mesa neste governo a privatização dos jogos. Nunca esteve. Aliás, eu acho que isto foi um falso problema para disfarçar as atenções, como outros. Nunca esteve em cima, talvez, nunca esteve em cima da mesa. Pronto. A Santa Casa Misericórdia de Lisboa tem o exclusivo das receitas dos jogos e, aliás, é isso que lhe permite prestar a sua função. E, portanto, nada aí a dizer. Evidentemente que se entrar no jogo online e noutros, naturalmente, tem que entrar em regras de concorrência. Porquê? Porque o Tribunal de Justiça não deixaria ser de outra maneira. Não tínhamos dúvidas. Portanto, obviamente que aí, agora, das receitas públicas dos jogos, nenhuma privatização. Soube que houve umas reuniões sobre isso no mandato da doutora Ana Jorge, porque foi dito aqui. Foi a primeira vez que eu vi, foi dito aqui por alguém que veio aqui a esta comissão, nem sequer sabia. Também queria ainda dizer duas coisas que têm a ver com questões que colocaram aqui e que são muito prementes. Senhores deputados, senhoras deputadas, eu tenho plena consciência da finitude de um cargo político. Plena. Mas quero dizer que enquanto eu estiver nestas funções, vou exercê-las com todo rigor e em persecução do interesse público. A nossa avaliação, feita rapidamente, sem dúvida, mas feita com ponderação, e provei-o aqui, nesta leitura de todos os documentos que são aqui, na verdade, prova que a gestão desta mesa foi uma gestão que continuou virada para o passado e em guerra aberta com a mesa anterior, ou seja, concentrou-se em guerrear a mesa anterior e não em resolver os problemas, pelo contrário, os problemas adensaram-se. Foi uma gestão centrada na atividade corrente da instituição, como se não houvesse problema nenhum. Vimos o pleno de atividades e orçamento e o relatório de atividades provam isso mesmo. E é uma gestão totalmente dependente de dinheiros públicos, completamente dependente de dinheiros públicos, que ainda por cima, apesar de tudo isto, não evitou a deterioração da ação social da Santa Casa. Por isso, devo dizer, fiquei muito surpreendida com a mensagem pública de vitimização da provedora, a invocar que um plano de reestruturação tinha sido cortado a meio, quando ele não existia. Até fiquei estupefacta com a declaração de um membro da mesa, não aqui, mas num órgão de comunicação social, que confundia um plano normal de atividades com um plano de reestruturação. Com certeza que alguns ouviram. Na verdade, nada foi feito nem para minorar as perdas dos grandes investimentos que se tinham revelado ruinosos, e aqui a inação, volto a dizer, a inação custou muito dinheiro aos cofres já exauridos da Santa Casa, nem para reestruturar internamente. Apenas foram tomadas medidas avulsas, aliás, contraditórias, e que resultaram em acréscimo de despesas. Em suma, houve uma gestão de inação, volto a dizer, não orientada para a resolução dos problemas mais importantes e displicente, ou seja, uma gestão negligente do meu ponto de vista. Claro que tudo isto é fácil, com a solução milagrosa de ir buscar mais e mais dinheiro ao Estado, que a provedora usou amplamente, apesar, volto a dizer, de a Santa Casa beneficiar de mais de 190 milhões de receitas dos jogos para cumprir a sua missão. Senhores e senhores deputados, tenho-me a dizer, eu entendo que quando se exercem funções públicas não há tempo nem espaço para vitimizações. Também entendo que não é compatível com a dignidade do cargo que ocupo ser complacente com situações que perpetuem ou agravem problemas graves. No caso do problema da Santa Casa, a situação carecia de ser avaliada, e foi. Foi, apesar da total falta de colaboração e de informação da mesa. Mas a extrema gravidade daquilo que encontramos no plano financeiro e de tesouraria e o risco elevado de deterioração da missão pública da Santa Casa obrigou a que decidíssemos rapidamente. Foi o que fizemos. Ontem o Sr. Primeiro-Ministro, no debate quinzenal, disse uma frase que eu fixei porque é também a que me norteou aqui. Este Governo está aqui para ponderar o que fizemos, para decidir o que fizemos e para tirar consequências. Foi o que fizemos. E uma última palavra para dizer uma coisa importante, se o Sr. Presidente me permitir. Nós procurámos, de facto, aqui um novo modelo de provedor. Procurámos um novo modelo de provedor. Não porque porque outros modelos não pudessem servir numa situação normal, mas na situação de gravíssima crise financeira, tem que ser um modelo financeiro. Não é a mesma coisa, como disse um dos senhores deputados, gerir, o senhor deputado do Livre, julgo eu, gerir uma empresa ou gerir uma instituição de vocação social. E, portanto, o modelo pode não ser este. Tem razão, mas isso é quando a situação não é de absoluta emergência financeira. Nesta situação, o perfil que definimos, que eu defini, que o Sr. Primeiro-Ministro definiu, tem que ser um perfil financeiro, mas também um perfil, naturalmente, com provas dadas em matéria de ação social. O que nos interessa é manter a missão, não é fazer aqui isto não é uma comissão liquidatária. Meio ouvi dizer isso, meu Deus, que ideia, que ideia. Não é isso que está aqui em causa. É um perfil financeiro porque tem mesmo que ser aplicado um programa de reestruturação financeira que não foi e que nos levou a este estado de coisas, mas, obviamente, alguém que tenha sensibilidade social. Portanto, esteja desperta para a missão social. E, portanto, nós tirámos a consequência, que é o terceiro ponto. O primeiro é ponderámos, o segundo é decidimos, o terceiro é tirámos a consequência. Enquanto a decisão foi rápida, e só para dizer que o facto de termos decidido que a senhora provedora e a sua equipa saísse, não impede, obviamente, que estejam em gestão corrente. É um dever de todas as pessoas que exercem cargos públicos, mesmo quando a instituição é privada. Ele decorre, aliás, de um artigo do próprio Estatuto, dos Estatutos da Santa Casa, que até se estabelece lá 90 dias. Ora, meus amigos, só passaram 15 dias. Portanto, estamos bastante longe desse limite. E mesmo que não decorresse desse artigo, até que se fôssemos tratar a Santa Casa como uma entidade privada, pura, também decorreria por analogia do Código das Sociedades Comerciais. Portanto, não vejo aqui nada de especial. Acontece em todos os casos. E, obviamente, não é uma gestão qualquer, mas tão corrente. Portanto, porque foi o que tinha que ser. Mas tiramos a consequência na sua plenitude. Justificado porque é que ficou, e ficou porque ponderámos bem o perfil. Posso anunciar que o novo provedor da Santa Casa está escolhido, não é o Dr. Pedro Mota Soares, não é a senhora doutora Maria Luísa Albuquerque, não é os muitos, pelos méritos que têm, por todos os méritos que tenham, quero deixar aqui claro, mas de facto correram muitos nomes, porque interessou-nos primeiro
definir o perfil, porque é assim que deve ser. E quero dizer que deve ser assim por uma razão muito simples. É que, na verdade, o que aconteceu na Santa Casa, com certeza que não é total responsabilidade da senhora professora Ana Jorge, mas de quem a colocou lá, não verificando, não avaliando que a situação já era muito difícil quando ela entrou. Ela, claro, aceitou, não é? Podiam ter aceito. Mas, na verdade, também há aqui responsabilidades políticas a quem nomeia. O novo provedor da Santa Casa será o senhor doutor Paulo Alexandre Sousa, economista reputado, licenciado em gestão de empresas pelo ISEG, pós-graduado em gestão bancária, presidente, antigo presidente da Comissão Executiva do Banco Comercial e de Investimentos, há muito tempo diretor da Direção de Financiamento Imobiliário da Caixa Geral de Depósitos, e que tem também uma vasta experiência internacional, no caso da Santa Casa é muito importante por causa do, enfim, do saída do Brasil, que mais não seja, e também com vasta experiência social, uma vez que foi vice-presidente, é vice-presidente da Cruz Vermelha Portuguesa, fazendo parte do núcleo da Costa do Estoril, desde há já dois mandatos. Este é o nosso, o novo provedor, que, enfim, tomará posse assim que seja possível. Muito obrigada, peço desculpa por ter demorado um bocadinho mais tempo.
Não, senhora ministra, peço desculpa. O senhor deputado Miguel Cabrita, para que efeito?
Sr. Presidente, muito obrigado. É apenas para uma interpelação à mesa, não vamos, obviamente, insistir nas perguntas. A senhora ministra entendeu como...
Da seguramente.
Eu justamente acabei de dizer que não faremos uma segunda ronda, não insistiremos nas perguntas. No entanto, consideramos que houve várias perguntas que ficaram por responder. Por exemplo, os documentos que não foram entregues, por exemplo, se foi ou não pedido uma lista nominativa das pessoas, entre várias outras, faremos um requerimento nesse sentido para obter as informações que consideramos que não foram prestadas. Muito obrigado.
Muito bem, muito obrigado, senhor...
Enviaremos, senhor deputado.
Não tenho que passar a palavra. Senhor deputado Alfredo Maia, com certeza, para que efeito?
Muito obrigado, Sr. Presidente. É apenas para solicitar ao Sr. Presidente que diligencie no sentido de ser assegurada a distribuição dos documentos que a senhora ministra leu e dos respectivos anexos na medida em que possa fazê-lo. Muito obrigado. Bom,
com certeza a mesa vai diligenciar junto à senhora ministra. Podendo nós naturalmente dispensar a senhora ministra e a equipa, agradecendo desde já esta primeira vinda, teremos outras oportunidades seguramente ao longo desta legislatura, pedia apenas aos senhores, ao senhor vice-presidente e aos coordenadores de cada partido para poderem ficar mais um pouco. Muito obrigado.